Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 24ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito à vereadora Zuma que faça a leitura da Bíblia, Eclesiastes 12, versículo 9 a 14. Conclusão.
O sábio, usando seu conhecimento, continuou a ensinar o povo o que sabia. Ele estudou, examinou e pôs em ordem muitos provérbios, procurou usar palavras agradáveis, e tudo o que escreveu é verdade. As palavras dos sábios são como pregos bem pregados, são como as varas pontuadas, e os pastores usam para guiar as ovelhas. Estas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. Filho, há mais uma coisa que eu quero dizer. Os livros sempre continuarão a ser escritos. Estudar demais cansa a mente. De tudo o que foi dito, a conclusão está no tema a Deus. E obedeça os seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizermos em segundo, seja o bem ou o mal. Amém.
Informamos que, após solicitação, o vereador Marcelo Lemos está participando da sessão hoje remota. Solicito à secretária que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, público que nos acompanha, imprensa local. Muito obrigado pela presença de todos. O primeiro período legislativo, terceira sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 23 de 2023. Aos 25 dias do mês de abril de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 23ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: José Alves Gonçalves, presidente; Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente; Zuma Ancinello, primeira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi, José Carlos Barbosa Zácaro, José Clemente da Silva Correia, Marcelo Cardoso Lemos, Márcia Pedrazzi Fumagalli e Paulo Roberto Inda Queleno Bing. Às 10 horas e 15 minutos, o presidente vereador José Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13 de 2002, solicitou à vereadora Márcia Fumagalli que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Isaías 32, versículo de 15 a 18, um tempo de paz e justiça. Na sequência, o presidente vereador José Alves solicitou ao vereador Bispo Padovan que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada da íntegra. O presidente vereador José Alves Gonçalves solicitou ao vereador Bispo Padovan que realizasse a leitura dos documentos da ordem do dia. Foram lindas as seguintes proposições: requerimento de tribuna livre 19 de 2023, protocolado sobre o número 665 de 2023, requerimento 271 a 289 de 2023, protocolado sobre os números 648 a 650, 654, 656, 657, 662, 663, 660, 664, 666, 668, 674 e 681 de 2023. O vereador Carlos Delgado solicitou a correção do requerimento 279 de 2023, de sua autoria, pois irá ausentar-se do país. O presidente vereador Jolsei Gonçalves solicitou à vereadora Zuma Sinello que desse continuidade à leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Indicações 53 a 55 de 2023, protocoladas sobre os números 654, 676 e 677 de 2023. Moções 122 a 129, protocoladas sobre os números 651 a 653, 658, 659, 661, 667, 678 de 2023. Foram apreciados em discussão e votação únicas os seguintes projetos: projetos de lei ordinária 46, protocolado sobre o número 547 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário por tempo determinado de profissional com especialização e terapia método ABA para atender necessidades temporárias excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculado à Secretaria Municipal de Educação. Aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 49, protocolado sobre os números 553 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 410.000, aprovado por unanimidade dos presentes. O presidente vereador Jolsei Gonçalves solicitou à vereadora Zuma Sinello que realizasse a leitura dos documentos da constante das matérias do expediente. Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa em regime ordinário, projeto de lei ordinária número 55, protocolado sobre o número 675 de 2023, de autoria do vereador Bispo Padovan, que dispõe sobre acessibilidade física e comunicacional com obrigatoriedade de pleno acesso e presença de tradutor ou tradutora de Libras em todos os eventos realizados pelo município de Uruguaiana, correspondências recebidas de diversos e-mail número 2021 de 2023, correspondências expedidas a diversos ofícios 348 de 2023. O período das comunicações foi usado pelos vereadores Bispo Padovan, Zuma Sinello e Clemente Correia. Registram-se que os conteúdos das discussões e pronunciamento desta reunião encontram-se arquivados em áudio no Departamento de Imprensa nessa casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador Jolsei Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 11 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kerler Medeiros Matoso Bender, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramão Barbate Filho, aos 25 dias do mês de abril de 2023. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos.
Queria fazer um registro da presença da professora Medianeira. Muito obrigada pela presença de mais pessoas. Ordem do dia. Requerimento de tribuna livre, número 20, Protocolo 701 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita a tribuna para o promotor de justiça, Dr. André Luiz Negrão Duarte, a fim de explanar sobre as ações da Promotoria de Justiça Especializada de Uruguaiana e as doações em nosso município, marcado para 10 de agosto. Requerimento número 290, protocolo 690 de 2023. Vereador Paulo Clenobing solicita ao Executivo poda de árvore localizada na esquina entre as ruas Duque de Caxias e Santana. Requerimento número 291, protocolo 693 de 2023. Vereadora Zuman Cinello solicita ao Executivo reforma, revitalização, manutenção do parcão nas quadras de esportes, equipamentos de ginástica, pista de caminhada e skate e nos banheiros. Requerimento 292, protocolo 694 de 2023. Vereadora Zuman Cinello solicita ao Executivo reposição de areia e substituição de lâmpadas na Pracinha Argentina. Requerimento 293, protocolo 695 de 2023. Vereador Cristiano Bonapace solicita ao Executivo patrulhamento e encascalhamento na rua Benjamin Constante, trecho entre as ruas Tiradentes e João Manuel. Requerimento do número 294, protocolo 696 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo informações sobre os procedimentos exigidos para obtenção de consulta médica com especialistas fora domicílio. Requerimento número 295, protocolo 698 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo providências com relação à iluminação na rua Luiz Sérgio Machado de Freitas, em frente ao número 965, no bairro Cidade Nova. Requerimento 296, protocolo 700/2023, vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo providências com relação à remoção de lixos acumulados na rua Alameda do Espinilho, em frente ao número 25, bairro Coab 2. Requerimento 297, protocolo 702 de 2023. Executivo solicita licença para o afastamento do prefeito para fora do país no período de 28 a 30 de 4 de 2023.
Consulto aos senhores vereadores se há requerimento verbal.
Requerimento da bancada do PDT, senhor presidente.
Com a palavra o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha no plenário, comunidade que está nas redes sociais também acompanhando o trabalho do Poder Legislativo, mais uma vez eu quero trazer aqui, em razão de uma fiscalização que fizemos ontem no final da tarde, início da noite, na rua Benjamin Constante, em relação aos trabalhos realizados pela empresa concessionária do fornecimento de água potável e esgotamento cloacal. Nós estivemos ali verificando a reclamação de alguns moradores, que inclusive estavam junto conosco ontem lá, de um serviço que essa empresa fez quando da pavimentação da rua Benjamin Constante. E eu quero inclusive pedir à nossa assessoria aqui da Câmara de Vereadores para que exiba ali umas imagens, enquanto eu estou falando, que foram feitas antes de se executar a obra da pavimentação, quando nós estivemos lá também a pedido da comunidade. Ali está o registro, quando nós estivemos no local, e a comunidade nos mostrava os problemas que estavam acontecendo, e ali está o vazamento já de água que acumulava embaixo da pavimentação que seria realizada, e o bueiro que teria a boca de lobo no local, por gentileza, César, passa a imagem para nós. Esses registros aí comprovam, e eu fiz uma transmissão ao vivo, ali estão os moradores preocupados, lá na época, isso em 23 de fevereiro, quando anunciavam que o problema iria acontecer, porque ali naquela boca de lobo era necessário fazer uma tubulação lá para o meio da pista onde seria, lá naquele, onde está aquele... Aquele ali é o funcionário irônico, inclusive, aquele senhor gosta muito de rir, parece uma gralha, né? Muito irônico, de sorrisos largos, mas uma incompetência de tamanha que não dá para medir. Porque eu falei para ele, mostrei, ali está o problema da água, e aquela tubulação necessariamente tem que ser canalizada para o outro lado, onde tem a tubulação que leva até a galeria o escoamento da água. E aquele ser que ali estava, debochando da comunidade, porque era um deboche aquilo que ele fazia, ele tem que registrar nesses termos, porque uma pessoa que vai trabalhar... E ontem nós estivemos lá, que tem um vídeo que está antes desse, que estou fazendo aqui nas minhas redes sociais. Lá está o problema. Vereador Joalcei, o senhor que trabalhou, foi secretário. A tubulação da esquina está entupida. E a canalização preguiçosa que fizeram ali, vereador Zácaro, ela vai dali até a metade da rua e não até o outro lado, como tem que ser. Tem mosquitos proliferando ali aquele mesmo bueiro, mas o vídeo de ontem mostra. Completamente entupido, cheio de água, aquele serviço porco que fizeram ali. E ainda acreditava-se no dia, com todos aqueles sorrisos e aquele deboche que estava sendo feito, porque a comunidade informou, e que sirva para os nobres pares aqui, que eu estava ali como vereador para verificar aquela situação. Pois eu estava ali cumprindo o meu papel, que sempre fiz, como qualquer um de nós aqui, fiscalizar. E o serviço que foi apresentado está no vídeo de ontem à noite. Tudo entupido, a galeria cheia de água, com um mosquito, e nós aqui com o problema da dengue em Uruguaiana. E hoje nós estamos fazendo esse requerimento, presidente, para encaminhar mais uma vez para a Jergues, para o Ministério Público Estadual, para dar os encaminhamentos, inclusive para a empresa. Eu acredito que aquilo ali era uma empresa terceirizada que estava lá. E eu vou garantir os apartes do vereador Joalcei assim que der. Mas eu quero lembrar aqui que a empresa Jergues, que não bota os pés aqui na Câmara de Vereadores, porque a gente tem cobrado isso, eu tenho cobrado, nós precisamos ver, senhoras e senhores vereadores, que o anúncio, vereador Egídio, da empresa de Uruguaiana, é que nós teríamos cerca de 97% partindo para 100%, de universalização da coleta do esgoto cloacal em Uruguaiana. Não é verdade. Porque a Jergues, que está lá em Porto Alegre e não vem aqui, ela mede, mensura isso pelas tarifas cobradas em relação à dita universalização que cobra e achacam da comunidade. Mas, na verdade, as tarifas não retratam a realidade, porque tem muitas residências e contribuintes que estão sendo usuários, que estão sendo taxados, e não tem a coleta do esgoto, e muito menos o tratamento dele. Então, não é verdade que é 97, isso é uma falácia, e nós queremos que essa suposta irregularidade aqui, lá na Benjamin Constante, também seja verificada, porque nós estivemos lá antes verificando isso. Então, mais uma vez, e vou repetir aqui, não se admite que funcionários que estejam prestando serviço, seja terceirizado da própria empresa, que vão prestar serviço para a população, para a nossa comunidade, quando um de nós, vereadores, que tem o dever, não é favor que nós fizemos, nós temos o dever de fazer esse serviço, fomos fiscalizar lá a dita, parecia uma gralha, a sorrisos, deboches, porque ali estavam o vereador. E é preciso dizer nesse tom, nesses termos, para que você compreenda a gravidade de tudo isso. Porque quem é achacado, quem paga o que, inclusive, não tem, é a população de Uruguaiana, por este péssimo serviço de tudo isso que já se falou. Lá em 2009, já concluo, presidente, lá em 2009, quando disse aqui, votei contra, de que era impossível para começar a fazer em 5 anos a universalização do sistema, e já vão 13 anos, Era mentira que a água seria 14% mais barata a tarifa, que até hoje não é, e tantas outras conversas fiadas que aconteceram, hoje está aí o resultado. Então, senhor presidente, eu estou pedindo aqui no requerimento encaminhamentos em relação às supostas irregularidades que foram constatadas ontem à noite, está tudo registrado, inclusive em fotos, em vídeo, para que a empresa, aquela que não bota os pés em Uruguaiana, que é a Jergues, possa vir fiscalizar e fazer efetivamente seu serviço. Mas o Ministério Público, do qual temos encaminhado, tem instaurado vários procedimentos cíveis em relação a isso. Muito obrigado e concedo as partes ao vereador Joalcei.
Passa a condução dos trabalhos à secretária Azuma Sinella e solicito para comentar o requerimento.
Recebo os trabalhos e passo a palavra ao vereador, presidente Joalcei.
Vereador Clemente e colegas vereadores, a quem nos acompanha através da transmissão da rede social, ao nosso plenário. Importante, só para contribuir, vereador Clemente, e não é nenhum favor que essa empresa está fazendo. E não é nenhum favor. São multas aplicadas pela gestão, que foram transformadas através do programa Mediar, por, na verdade, prestação de serviço irresponsável e de má qualidade. São 40 milhões de reais revestidos em pavimentação, que também estamos cobrando a questão do calendário das atividades dele. E essa obra acompanhei, sim, vereador Clemente, inclusive com a sua presença lá, e orientamos, né? Orientamos lá que aquela rede estava quebrada, porque o maquinário da empresa passou em cima e quebrou, e é uma terceirizada, mas para nós interessa quem é que faz o serviço, tem que ser responsabilidade da empresa BRK, que eu nem sei se é mais BRK, né? Porque agora se tornaram os laranja lá, porque pintaram os carros, botaram os adesivos novos, e vem tombo por aí, pode ter certeza disso. Mas a fiscalização e a Câmara dos Vereadores está muito atenta quanto a isso, inclusive ontem participei à tarde numa reunião com a Comissão Fiscalizadora por parte do Executivo, e já alertamos quanto a isso a comissão, que já temos informação que a empresa já está sob propriedade de outros, aí, porque já existe até equipamentos, carros todos foram pintados, e tiramos o verde e estamos botando um laranja. Vai disfarçar uma barbaridade, porque a qualidade do serviço segue a mesma. Péssima. Uma comunidade que paga 70% do valor do seu consumo de água, 70% da tarifação do esgoto, e ainda vem, como eu conversava hoje pela manhã com o colega vereador Egídio, e questionei o representante da empresa, né, vereador Egídio, quando falava em 97%. Então vamos só questionar aqui. A Avenida Presidente Vargas corresponde a 2,9% da nossa rede de esgoto do município de Uruguaiana. Então não está em 97%. E a gente solicitou através da comissão de serviço, por parte da casa, junto à comissão fiscalizadora, a gente quer os locais que não foram contemplados com a canalização. E vereador Delgado, estivemos lá no bairro São João, no Prado da Bicicleta, né, Clemente? Qual a situação lá hoje de Uruguaiana? Talvez é a pior que exista. A situação da rede de esgoto do bairro São João, lá no Prado da Bicicleta, a vereadora Márcia conhece, está terrível lá. O esgoto lá, o pessoal está andando em cima do esgoto. E a empresa se depara, vereador Clemente, dizendo que precisa de uma autorização por parte da Rumo. Que essa autorização, como foi, quando foi para tarifar, vereador Clemente, nós estivemos ali na Doutor Maia, em qual nós interditamos uma obra da empresa, solicitamos a suspensão do serviço e fomos questionados por alguns membros, o qual questionava se era a função do vereador, é a função sim, não só da comissão, a função do vereador, e também saliento aqui, hoje o vereador Marcelo Lemos estava no bairro Marduque, acredito que depois vai falar, fiscalizando também hoje pela parte da manhã, e convido os colegas vereadores, está na hora de nós ir para cima desta empresa e fazer com que ela seja a responsabilidade antes que ela deu fora, porque todos os indícios, a documentação e os fatos que nós já temos, vereador Clemente, nós temos condições sim de correr essa empresa muito em breve. Pode saber disso. Existe um contrato, existe uma multa muito forte, mas também existe, já comprovado por essa casa e pelos colegas vereadores junto ao Ministério Público, o mau serviço, a má qualidade da prestação de serviço para uma empresa que ganha muito bem. Questionado pelo vereador Egídio hoje, vereador Clemente, quanto seria a tarifação após a universalização do esgoto? Sabe qual foi a resposta? Os mesmos 70%, porque a lei nos ampara. O gasto foi alto, vereador Egídio, para colocar a rede de esgoto. Mas após colocar a rede de esgoto, vereador Clemente, vamos seguir cobrando 70% igual do Uruguaiana, porque aí começa o nosso lucro. Mas que lucro de uma empresa que demoliu as nossas vias urbanas, acabou com a tranquilidade de quem pagava R$200 de água e hoje paga 400? E aí eu diz o responsável pela empresa que a empresa lá onde nós fomos fazer a visita, na estação de tratamento, o esgoto que chega lá, na verdade, vereadora Márcia, ele é muito bem tratado mesmo, porque é uma máquina nova, são milhões de reais investidos. Qualquer cidade do Brasil queria ter, na verdade, uma estação de tratamento. Mas nós, vereadores, queremos saber o que não está chegando lá. O que está sendo despejado em nossas redes pluviais, sem a comunidade ter o conhecimento, mas pagando. pagando 70%, que é um absurdo. Então, vereador Clemente, a casa tem trabalhado nisso. Falamos hoje com o vereador Egídio e todos os vereadores. Deu. Ou nós temos que agir imediatamente junto ao Ministério Público para travar essa empresa antes que eles vão embora da nossa cidade, deixando um caos total aí, passando para uma outra empresa que irá assumir, que o Uruguaiana está às mil maravilhas, arrecadando milhões por mês, que é um ótimo negócio para alguns. Então, agradeço ao vereador Clemente pela parte. Devolvo os trabalhos à vereadora Zuma.
Eu gostaria de usar a palavra, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Jousey.
Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho. 3 minutos.
Muito bem. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham através das redes sociais, eu vou seguir a linha do tema levantado pelo vereador José Clemente, com a participação do presidente Jousey Alves, referente à questão da empresa BRK Ambiental, que nos abastece de água e de esgoto. Há vários dias, no meu programa de rádio, quero particularizar aqui, hoje que detém 80% da audiência das emissoras de rádio em Uruguaiana, recebeu inúmeras reclamações da diferença da qualidade da água de um ponto para o outro. Em alguns bairros a água estava com a qualidade, não é, normal, sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de gosto diferente, porém, em outros bairros esta água não apresentava a condição ideal para consumo. Por esse motivo, então, nós convidamos que a direção da empresa, através do senhor Ícaro, fosse até o programa radiofônico Jornal da Líder e explicasse o motivo pelos quais temos duas situações em Uruguaiana. Uma água ruim em alguns pontos, outra água boa de qualidade em outras situações. E aproveitamos também para falar sobre a questão do esgotamento cloacal. Mas com relação à questão da água, a resposta é que hoje a água é tratada com cloro e em alguns pontos esse cloro chega com um pouco mais de quantidade do que em outros e por isso é que nós temos esse tipo de problema em alguns bairros da cidade. Porém, esse cloro não produz, não proporciona problemas nenhum à saúde de quem consome esta água com este excesso de cloro. Referente à questão do esgotamento cloacal, como disse o vereador José Clemente, a informação é de que 97% da obra está concluída, faltando apenas 3%. Eu perguntei que tempo levaria para que seja, então, concluído esses 3%. Neste ano de 2023, haverá, finalmente, então, o encerramento das obras atendendo plenamente aquilo que prevê o contrato de dotar a Uruguaiana de esgotamento cloacal. Bom, perguntei por que 70% se paga hoje referente à taxa de esgoto, 70% relativo ao preço da água. Se o cidadão paga R$100 de água, paga de esgoto cloacal 70%. Muito bem. Perguntei um motivo. É porque essas obras requerem uma maquinaria bastante sofisticada, com retroescavadeiras, com máquinas de scrape, enfim, e que este tipo de maquinaria consome muito óleo diesel. É um equipamento muito caro. Então, perguntei ao diretor Ícaro. Muito bem, estamos na iminência de termos o encerramento das obras e, a partir daí, quando não houver mais esse tipo de investimento alto e caro, o valor, a taxa de cobrança sobre o esgoto cloacal vai baixar? O que disse o gerente? Não. Então, nós não estamos entendendo, sinceramente, que critérios existem para manter essa cobrança de 70% do valor do esgoto cloacal relativo ao valor da água. Nós recebemos centenas, eu acredito que até centenas e centenas de telefonemas de pessoas querendo indagar e saber resultados que não foram oferecidos, que não foram disponibilizados através dessa entrevista. Eu consigo uma parte, já estou encerrando a minha fala e encerro concedendo a parte ao vereador José Clemente.
Muito obrigado, vereador Egídio. Nós vamos fazer uma convocação pela Comissão de Serviços Municipais, mais uma vez, à empresa, e vamos convidar o Ministério Público para estar junto. A empresa, a fiscalizadora, que é a Jergs, nem vou perder tempo, ela ganha 2% de tudo que se arrecada, para ela estão com a boca lá nas orelhas de faceiro com tudo isso que você disse aqui, porque vão ganhar um pouco mais do dinheiro da população de Uruguaiana, que vem sendo achacada desde 2009 por essa empresa. Só para os senhores terem uma ideia, a cada transmissão que eu faço desses locais, como foi aqui na Estaque Ormazábal, onde uma senhora de 93 anos de idade, sentada na frente da casa, só faltava chorar com uma conta de água ali, que a cada mês aumentava em torno de 300 a 400 reais, chegando a última 1.800 reais. A empresa simplesmente foi lá, e é por isso que eu falo dos deboches e da ironia deste bando de bagaceiro, que não passa disso, esses que vão lá na casa das pessoas fazer isso, é um bagaceiro. Foram lá rir da senhora lá, vereadora Zuma, uma senhora, uma anciã, dizendo que eu queria aparecer lá, queria fazer politicagem. Ora, e o que que fazem eles quando agora, e nós vamos cuidar isso, que a empresa está de novo trocando os logotipos dos seus carros e não se sabe quem é agora. Já foi Foz do Brasil, já foi Águas não sei das quantas, já era não sei o que ambiental, agora não sei o que, nasceu da Odebrecht e agora estão colocando, o símbolo é bem sugestivo, de vereador Egídio, é laranja. Né? É bem sugestivo, é laranja a cor que tem na porta. Então, nós de Uruguaiana, nós aqui, vereadores, eu vou reiterar isso, nós temos o dever, a obrigação de buscar saber o que essa empresa ainda quer com a comunidade aqui. E nós não vamos cansar, como disse aqui, aqueles que acompanham esse trabalho lá de 2009, sabem do problema, sabem. Né? E essa agência, né, que não vem aqui, quando mandou um senhor aqui, um senhor que sentou ali, ele não sabia nem, eu acho que aqui era o Poder Legislativo, não sei o que ele fazia sentado ali, porque não sabia responder nada. E nós vamos, mais uma vez, com o Poder Legislativo, nós vamos chamar também aqui a Gerx. Aí nós queremos saber se eles vêm aqui. E eu vou, vereador Egídio, se eles não virem, ou se vierem, eu vou cumprir aquilo, eu vou comprar um bolo. Um bolo para cantar parabéns, que um dia eles vieram aqui. E nós vamos, a proposta que é de todos nós aqui, é de criar uma agência reguladora municipal. Porque aí tem que passar aqui na Câmara de Vereadores aquilo que nós sempre dissemos lá no início. Tem que passar aqui todas as regularizações que devem ser feitas, discussão de tarifas, tem que passar aqui. Então, vereador Egídio, agradeço os apartes. Este assunto é inesgotável. Enquanto nós não tivermos uma solução adequada, aqui ninguém está dizendo que não quer pagar a prestação de serviço. Nós queremos é respeito pela comunidade uruguaiana. Muito obrigado.
Vereador Marcelo Lemos. Com a palavra, o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente, queridos colegas vereadores, colegas vereadoras, plenário que acompanha a sessão ordinária da Câmara de Vereadores, bem como quem nos acompanha através das redes sociais, das transmissões virtuais, assim como eu hoje lanço mão da resolução número 29 de 2021, a qual nós instituímos no período da pandemia do Covid, permitindo que os parlamentares acessassem principalmente as sessões ordinárias de forma remota, instituindo assim o uso da tecnologia por videoconferência e permitindo que as nossas sessões fossem híbridas dentro da regulamentação adequada, dentro de um sistema que fosse transparente, adequado, de maneira a garantir a continuidade do processo legislativo em nosso município, independente das situações sanitárias. Então, primeiro, deixar esse registro tão importante. Hoje eu lanço mão desse expediente, tendo em vista a cirurgia que o meu filho foi submetido na manhã de ontem, cirurgia essa que foi um sucesso, e agora nós estamos aguardando a recuperação dessa criança nos próximos dias, com certeza semana que vem já estarei atuante e presente junto aos colegas. Em relação à manifestação dos colegas vereadores, propositura do vereador Clemente, requerimento verbal da bancada PDT e manifestação dos demais colegas, o esgoto ele é, sem dúvida, um marco civilizatório. Em qualquer sociedade, em qualquer território que haja um significativo contingente populacional, o esgoto faz parte das necessidades básicas de atendimento à coletividade. Nós tivemos com o marco regulatório dos resíduos sólidos, alguns anos atrás, uma diferença na visão relacionada aos esgotos no nosso país. A partir disso, o Uruguaiana iniciou o processo da tentativa de universalização do esgoto no nosso município. Eu tive a oportunidade de estar semana passada, na terça-feira, semana passada, na nossa ETE, Estação de Tratamento de Esgoto. Eu obtive a oportunidade de fazer uma visita localizatória junto à administração da BRK, BRK Ambiental, que é a empresa que faz a administração da nossa água e do nosso esgoto aqui no município. Estava com o gerente de operações, o engenheiro Ícaro, também o encarregado do tratamento lá da ETE, que é o engenheiro Bruno Zambelli, e o coordenador de comunicação e responsabilidade social, o Rodrigo Bittencourt. Tive a oportunidade de conhecer a estrutura, a reforma, o que foi feito de diferente, a organização que hoje está relacionada ao esgoto, salas de operações, laboratórios e as fases do tratamento do esgoto. Também a análise dos resíduos sólidos, algumas coisas me impressionaram. Uma delas é que hoje a ETE não tem cheiro, não é um local que tenha fedor de esgoto, tendo em vista o tratamento que é realizado, as bactérias e produtos e formatação que é utilizada. E de acordo com o engenheiro Ícaro, o esgotamento sanitário hoje atende a 97% da população urbana do município, de acordo com o engenheiro Ícaro. A ETE, que é a Estação de Tratamento de Esgoto, é a unidade operacional do sistema que, através dos processos físicos, químicos e biológicos, removem as cargas poluentes do esgoto, devolvendo ao ambiente o produto final, que sai dali, da ETE, que fica lá atrás do bairro João Paulo II, entra pelo brete do Nica, para quem entra pelo brete do Nica, vai sair lá na ETE. Da ETE, a água sai, aí já é por processo de gravidade, a água sai e vai ali para o Salso, do Salso ela vai para o rio. Eles colocaram à disposição da Câmara de Vereadores, os vereadores quiserem conhecer, quiserem visitar, a ETE está à disposição da Câmara para que seja feita essa análise. Eu digo isso porque estive semana passada lá, como entrou o tema tão importante para a nossa comunidade, eu gostaria de colaborar, tendo em vista a minha visita semana passada. E outra situação grave em relação que o esgoto influencia diretamente é a questão da mortalidade infantil, que nós tivemos no ano passado, pela primeira vez em uma década, em mais de uma década, um aumento na mortalidade infantil no nosso município. Depois, uma década e meia, pela primeira vez em uma década e meia, nós vínhamos em diminuição constante da mortalidade infantil, e ano passado nós tivemos um aumento na mortalidade infantil, um dado que o governo Rony Mello nos apresenta, infelizmente, de ano de 2022. Obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo Lemos. Com a palavra, vereador Paulo Clerbing.
Concedo meu tempo ao vereador José Clemente.
Muito obrigado, vereador Paulo. Quando a gente ouve as manifestações, agora o vereador, o colega Marcelo aqui falava, de parte desse histórico dessa empresa em Uruguaiana e das questões que envolvem o marco regulatório, antes era a lei federal que regulava a Diretriz Nacional do Saneamento Básico. E depois tivemos um novo marco regulatório. Mas o que a gente vê aqui em Uruguaiana, e o testemunho aqui dado pelo vereador Egídio Carvalho, que diz que esse relato foi hoje. Olha o réu confesso, vereador Egídio. O que a empresa diz quando questionada da qualidade da água? Olha a comodidade que está essa gente só dizendo para a população no rádio. Não, é que nós botamos uma quantidade de cloro na água e em determinado momento, para algum lugar da cidade, vai mais cloro. Como se fosse normal, Thaís. Parece que é normal mandar mais cloro para te tomar lá na tua água. Quer dizer que algumas pessoas de algumas regiões da cidade têm um tratamento inadequado a menor, o que subentende, né? Qualquer clemente aqui que não tenha muita inteligência, que nem eu, né, vai se dar conta aqui, doutor Paulo, doutor Zácaro, de que a água que eles disseram hoje na rádio, aqui o vereador Egide, quem pôde escutar isso, é de que o cloro colocado na água, em alguns lugares, vai a menor e para outros vai mais cloro para tomar. Será que isso é bom para a saúde pública? Será que isso é bom? E o pior, a qualidade da água, os senhores e a senhora sabem quem é que avalia a qualidade da água? É a raposa cuidando dos ovos da galinha. É eles mesmos que avaliam a qualidade da água. Mas, pelo amor de Deus, parece que às vezes querem nos tirar aqui como seres patéticos, todos nós. Então é por isso que há muitos anos a gente fala e tem que falar neste tom, com essas palavras, porque senão as pessoas não se dão conta disso. A comunidade de Uruguaiana, 13 anos é achacada por esta empresa que, a largos sorrisos, acredita que engana. Então, urgente, mais do que urgente, nós temos que apertar um pouco mais a fiscalização no sentido de que se dê respostas concretas e plausíveis em relação a várias dessas questões que envolvem essa empresa. Obrigado, vereador Paulo, muito obrigado pelo espaço.
Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça leitura da participação na tribuna desta reunião.
Conforme requerimento número 280 da mesa diretora, participa da reunião a gestora Thais Aramburo, do Hospital Santa Casa de Caridade Uruguaiana, a fim de falar sobre a situação do hospital.
A tribuna está à disposição, Thais.
Bom dia, senhoras e senhores, vereadores e ao público que aqui se encontra. É um prazer estarmos aqui para trazermos informações da Santa Casa, tendo em vista que é o único hospital da cidade, é um hospital privado, mas com selo de filantropia, portanto, estando também, outro motivo, estando sob requisição do executivo, muito importante que venhamos a este plenário trazer como se encontra o nosso hospital. O vereador Juca nos procurou no hospital porque saiu uma reportagem no jornal sobre um precatório que a Santa Casa tem. E, como todos sabem, sempre a gente fala que tem pouco dinheiro, aí surge uma notícia de um precatório de 21 milhões e 600 mil, e que saiu uma reportagem no jornal, várias rádios veicularam, o vereador Egídio também me ligou, eu fui no programa. E eu acho que é importante que a gente manifeste os fatos como eles realmente são. É o esclarecimento à população e aos senhores vereadores que têm a outorga da população para ver o funcionamento de todas as instituições aqui da cidade, como há pouco o vereador Clemente falava sobre a BRK. Então, a desinformação que essas reportagens que não se fazem claras trazem, deixa os funcionários da Santa Casa pensando, pô, mas como que a gestora fica dizendo que não tem dinheiro e de repente aparece um sequestro de 21 milhões e 600 mil? Aí os funcionários começam a comentar, a rádio Corredor corre folgada, né, vereador Egídio? Também a população se pergunta isso. Então, acho que é importante a visita do senhor presidente José Alves à nossa instituição e a estarmos aqui prestando esclarecimentos. Eu me faço acompanhar do meu assessor Claudinei Valim e dos advogados das causas trabalhistas Rogério Antunes e causas cíveis Ricardo São Pedro. O resto do pessoal ficou lá trabalhando. Hoje é dia de vermos as compras e o dinheiro é curto e a lista comprida, então o pessoal ficou se organizando. Então, doutor Ricardo, o senhor poderia vir me acompanhar aqui? Eu gostaria de falar sobre o que, que é um precatório, da onde esse precatório é advindo e por que, que as informações veiculadas, a nosso ver, não foram tratadas da forma como deveriam ser. Então, como nós recebemos o Hospital Santa Casa de Uruguaiana? Um total de uma dívida identificada de 271.842.125,30 reais. Então, em tributos federais, guardem esse número, 121.696.543,29 reais. RGE, BRK, que foi pauta do tema anterior, 29.640.000. Processos trabalhistas, 21 milhões. Empréstimo com a Caixa Federal e Banrisul, 75 milhões. Iron, a antiga empresa que administrava a oncologia em Uruguaiana, 3 milhões. Acelerador Electa, esse é o acelerador linear que foi comprado pela empresa Iron, que administrava a oncologia, por R$ 4.718.000 e que não havia pago nem uma prestação. O Ministério da Saúde, quando o hospital não terceiriza a oncologia, ele deu esses aparelhos para alguns hospitais. Mas como em Uruguaiana, a empresa que prestava o serviço era uma empresa terceirizada, o Ministério não deu e foi comprado pela empresa, mas daí depois houve um imbróglio dentro do hospital, a empresa saiu e ficou a dívida do acelerador linear da Electa, e que, inclusive, os senhores deverão me questionar, porque ele encontra-se atualmente estragado, avariado e em processo de chamamento para conserto. E cada vez que a gente chama para conserto, nunca é menor que R$ 100 mil. A última vez nós pagamos R$ 300 mil o conserto, desta vez foi orçado em R$ 100 mil, mais a vinda do engenheiro eletroeletrônico de São Paulo, o senhor Rafael. Rescisões de contratos trabalhistas, 339.295. Funcionários, 2018, havia esse deixado esse valor de 2.753.000 em aberto de salário de funcionários. E de médicos, 8.596.000. Fornecedores, quase R$ 6 milhões. Então, isso foi a dívida identificada que nós recebemos, 272 milhões praticamente. O Estado do Rio Grande do Sul, hoje, através do IP, tem uma dívida de 185 milhões para 1 milhão de previdenciários do IP, e já está se tornando uma situação bem difícil, praticamente impagável. Então, obviamente que 272 milhões de reais em dívida gerou uma crise financeira sem precedentes na nossa Santa Casa. Como está o Hospital Santa Casa de Uruguaiana agora? O que, que nós fizemos esse tempo que estamos à frente, 19, 20, 21, 22, e hoje, 27 de abril de 2023. O Hospital Santa Casa, então, tem uma integração muito grande com a Secretaria Municipal de Saúde. Hoje, desde 2020, junho de 2020, administra a UPA. Tem uma inter-relação muito grande com a Unipampa, apesar de não recebermos nenhum centavo para que lá seja o campo de labor dos alunos, dos discentes, as suas práticas. nós não recebemos nenhum centavo do Ministério da Educação ou da Saúde para isso. A décima CRS, ligada à Secretaria Estadual de Saúde e ao Ministério da Saúde. Aqui na nossa região, a coordenadoria regional é em Alegrete. Aqui nós temos o nosso portal Transparência, que as pessoas podem acessar e que nós lançamos lá as nossas contas. Então, é bem elaborado o portal e eu convido-os a que façam essa pesquisa no nosso portal. E aquela foto que está ali atrás, com aquelas caixas térmicas, é a equipe que vem para captação de órgãos para transplantes, porque o nosso hospital capta órgãos de pessoas que entram em morte cerebral para serem doadores para dar para outras pessoas, e a gente enfrenta o grande problema, que é as famílias doarem, mas em alguns momentos nós temos êxito. E temos, então, essa equipe vem de avião, é bonito de ver, eles fazem uma oração, iniciam a retirada dos órgãos, fazem outra oração, fecham o cadáver, desligam tudo e entregam para o necrotério. E com as peças retiradas, salvam-se inúmeras outras vidas. É bonito mesmo de ver isso. Pode passar? Eu queria falar do que a gente atende. Vejam, os senhores, que nós estamos à frente da gestão da Santa Casa e da UPA. Isso não é pouca coisa. Entre atendimentos no pronto-socorro e ambulatório, nós, na Santa Casa, agora é isso, nós temos uma média mês, 13.120 pessoas. Média ano, 157.440 pessoas. Internações por mês, uma média de 633 e, no total do ano, 7.596. Cirurgia, 500, a média de cirurgias mês, 6 mil ano. A UPA, unidade de pronto atendimento. Nós temos uma média mês de 4.166, nunca menos de 4 mil pessoas. Muitos meses ronda os 5 mil pessoas. E estudar um atendimento em média de 50 mil pessoas ano. Então, são 157.000 atendimentos no pronto-socorro e ambulatório na Santa Casa e 50.000 na UPA. Então, realmente, são duas instituições, a UPA e a Santa Casa, que atendem a maciça maioria de pessoas em nossa cidade, e temos o orgulho de estar à frente dessa administração, que fazemos com empenho, com dedicação, com compromisso com o conhecimento e com a nossa população. Cabe dizer que os atendimentos SUS na Santa Casa hoje perfazem um total de 82% de tudo que é atendido na Santa Casa. A obrigatoriedade de um hospital com selo SEBAS de filantropia é atender 60%. SUS. A Santa Casa de Uruguaiana hoje atende 82%. Aqui nós temos os recursos humanos. Então, nós temos aproximadamente 106 médicos prestadores de serviço e, dentre eles, 14 médicos são CLT. Temos a honra de ter aqui conosco dois vereadores, Dr. Paulo Kleinubin, Dr. Zácaro, que compõe o grupo de médicos que presta serviços na Santa Casa. Eu queria mostrar, aumenta por favor, 2019, Claudine. Fizemos aí um parâmetro de 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Mas eu sei os números de cabeça, porque eu não estou enxergando nada. E eu vou dizer para vocês, quando a gente iniciou em 2019, nós tínhamos lá no hospital 611 funcionários para um hospital quase fechado, com poucos serviços praticamente nenhum serviço funcionando na sua plenitude. Hoje nós temos a plenitude dos serviços, todos os serviços foram reabertos e nós estamos com 774 funcionários. 63 desses funcionários são UPA, quer dizer que de 2019 a 2023 nós tivemos um aumento de 100 funcionários apenas e colocamos toda a Santa Casa a funcionar. E cabe dizer aos senhores que uma das combinações que o prefeito e eu temos na Santa Casa é que não existe nem um funcionário que tenha sido indicado pelo governo municipal. Todos os funcionários passam pelo Serviço de Recursos Humanos, fazem a apresentação do currículo, fazem as entrevistas com a chefia imediata do setor, com o chefe dos Recursos Humanos e com a psicóloga. Então, são quatro processos que eles passam até serem contratados. São contratados por necessidade de serviços e, por vezes, demitidos por a sua chefia imediata não achar que eles estejam contemplando as exigências requeridas para aquela função. Então, nós, da gestão da Santa Casa, não admitimos nem demitimos. Isso é feito dentro de todos os critérios do hospital, como sempre foi. Também é dito que houve demissões em massa na Santa Casa. E aí, então, nós estamos mostrando a rotatividade de funcionários nos últimos 6 meses, de outubro, novembro, dezembro de 22, janeiro, fevereiro e março de 23. Cabe dizer que em 2021 nós tivemos uma pandemia. Nesse período, houve contratações de funcionários de diferentes áreas, um contrato com tempo de início e tempo de término. Então, isso já previamente acordado. As pessoas que foram contratadas sabiam que o contrato dela iniciava em tal mês de tal ano e acabava em tal mês de tal ano. Isso previamente contratuado. Então, o que eu trago aqui é uma rotatividade agora, nos últimos 6 meses, para os senhores terem ideia de que realmente não existiu, nunca nem existe demissão em massa na Santa Casa. Isso é uma inverdade que é colocada. Então, vamos pegar lá o número de funcionários em outubro do ano passado, 769. Naquele mês foram admitidos 6 e demitidos 11. Por iniciativa do hospital, nós temos ali, a pedido do próprio funcionário, vamos ver o total, 76 admissões nesse período de 6 meses, 62 demissões, a pedido foram 41 demissões, sem justa causa foram 11 demissões, e aí essas 11 demissões foi por iniciativa do hospital, e por fim de contrato, 7, por justa causa, uma única pessoa e por morte, uma única pessoa. Então, a maciça maioria de demissões foi porque a pessoa, por motivos pessoais, resolve sair. Nós, da gestão, não digo eu, não é a Thaís, é a chefia imediata, houve 11 demissões. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Bom, esse é... A gente trouxe para vocês as contas abertas do financeiro média B mês com base em 2022. Então, eu gostaria de chamar o Claudinei Valim para apresentar esses slides, porque senão também fica muito cansativo só eu falando. Eu vou chamar o Claudinei, o Ricardo e o Rogério para me ajudarem na explanação. Por favor, Claudinei.
Então... Bom dia a todos. Então, vou passar aqui a falar sobre a parte financeira do hospital, onde nós trazemos tanto um relatório médio de 2022 de receitas e despesas. Na questão receitas, primeiramente, nós fizemos questão de apresentar a vocês num formato em que possa ser visualizado dentro do contrato, na primeira parte aqui, do contrato SUS, da contratualização, a divisão que vem de valores. Que nós temos a parte de internações, os incentivos que nós recebemos, os incentivos de porta de entrada, de leitos de saúde mental, os atendimentos SUS, valor estadual e federal. O que corresponde o nosso contrato com o SUS, para prestação de serviços ao Serviço Único de Saúde, equivale a 3.245.000, sendo que uma parte é incentivos, em torno de 1.070.000, que é valor fixo, que vem em forma de incentivo, e o restante é produção. O que é essa produção? Paciente foi atendido, seja uma cirurgia realizada, uma internação realizada, essa conta é apresentada ao SUS e eles nos pagam por isso. Um exame é realizado, uma tomografia, uma ressonância, qualquer trabalho realizado para o SUS é cobrado dentro de um contrato com o SUS que tem meta numérica, ou seja, quantidade e valor financeiro, teto financeiro. Então, nosso teto máximo com o SUS de recebimento é 3.245.000. Produzido, recebemos, não produzido, não vai ter. Então, foge-se um pouco daquela ideia de que o SUS envia dinheiro direto para o hospital. Isso não existe, com exceção dos incentivos, que esses são fixos. Além disso, existem 9 convênios com a Prefeitura Municipal, sendo eles Banco de Sangue, Clínica Renal, Unidade de Pronto Atendimento, UPA, contrato de videolaparoscopia, anestesiologia, cirurgias eletivas, hemodinâmica, o pronto-socorro e oftalmologia. Todos esses serviços são disponibilizados no município e pagos também mediante produção. Não há hoje, no escopo das receitas do hospital, um recurso que venha livre para custeio. Todo o recurso recebido é mediante produção.
Eu gostaria de salientar esse momento. Então, a Santa Casa de Uruguaiana, com o município de Uruguaiana, através da Secretaria de Saúde, tem 9 convênios. E nós recebemos, a Santa Casa recebe pagamentos efetuados através desses convênios por assistência prestada. Então, não existe um custeio do município para pagamento das contas da Santa Casa. Nós prestamos aquele atendimento e recebemos por ele. Então, eu vou pegar aqui, hoje, as cirurgias eletivas. R$ 49.973,00 no mês. Isto paga a totalidade de cirurgias que a Uruguaiana precisa, num ano, não paga tudo, mas é um grande incentivo. Hoje, Uruguaiana, o município de Uruguaiana, é que paga as cirurgias eletivas. Daquela pessoa que tem casa, tem uma hérnia, tem pedras na vesícula. Esse convênio paga esse tipo de cirurgia. O que nós temos é que, depois da pandemia, poucas pessoas permanecem com plano de saúde privado. E o IP parou de atender já faz tempo as cirurgias eletivas por conta que médicos se descredenciaram do IP. Então, realmente, existe um acúmulo de pessoas no município esperando cirurgias eletivas. E a Santa Casa tem um montante que pode ter por mês de cirurgia a ser realizada. Então, nós sempre equalizamos isso com os médicos cirurgiões e anestesistas. Então, com isso, eu quero explicar para vocês, se alguém me perguntar, existe fila? Sim, existe. Existe muita fila para todos os tipos de cirurgia. E é louvável que o município de Uruguaiana faça isso, porque em outros municípios não existe esse convênio, então é ainda mais difícil a situação. Obrigada.
Só complementando o que a Thaís falou, e acho bastante importante deixar isso claro, essa fila existe não é porque o hospital não quer fazer a cirurgia. Não existe esse convênio com o SUS para que nós realizemos esse tipo de convênio, esse tipo de cirurgia. O sistema público de saúde, ele funciona numa escala hierárquica com suas referências. Esse paciente, por exemplo, que a Thaís citou de uma pedra na vesícula, ele vai ser atendido na referência do município e encaminhado para um hospital de referência que possui contratualização com o Estado para a realização desse procedimento. O que o município tem feito, nobremente, é de reduzir essa fila, não deixar que esse paciente acesse esse sistema que sabe-se lá quando vai acontecer essa cirurgia. Ele consegue disponibilizar para os munícipes um atendimento muito mais rápido. Então, é isso, essa a questão.
E assim, gente, existe sim fila, mas isso que as redes sociais colocam, que foi colocado, postado hoje ainda, que tem fila de 2-3 anos para uma colecistectomia, que é a cirurgia da retirada das pedras na vesícula, nós temos lá trabalhando o Dr. Maurício da Fontoura, Dr. Diego Kleinubin, Dr. Lívia, Dr. Cláudio Conte. Então, nós temos 4 cirurgiões operando. E não tem essa fila enorme, mas que tem fila, tem sim, tem pacientes, porque cada vez menos...
A demanda é grande.
A demanda é maior, tendo em vista que são raras as pessoas que estão conseguindo pagar a Unimed, ou IP, ou Cabergues, ou que são FUSEX, enfim, planos outros de saúde. A maciça maioria da população brasileira é SUS.
Bem, além dessas duas fontes de receita que nós temos, seja a contratualização do SUS e o município, obviamente que também, como uma instituição privada, atendemos convênios, IP, Cabergues, FUSEX, Unimed, os próprios particulares, citamos ali até a Capacitar, que é uma medicina do trabalho da cidade com a qual a gente tem um convênio para a realização de exames, e assim por diante. Tudo isso buscando trazer mais receitas para o hospital, através dos serviços que disponibilizamos. O somatório de tudo isso, numa média do ano, totaliza 6.180.000 mês. Guardem esse número, que é a nossa receita mês. É com isso que nós contamos, é com isso que nós trabalhamos, temos para trabalhar. Tá? Pode passar, por gentileza?
A grande questão na gestão, na administração financeira, é qual é a nossa receita e qual é a nossa despesa. E é esta conta que não fecha na Santa Casa, nem nunca vai fechar. Há 27 anos, o SUS não aumenta o valor das suas tabelas. O projeto Assistir do governo também não tem uma remuneração que atraia tanto a médicos quanto a hospitais para fazer os procedimentos. O SUS hoje, volto a dizer para os senhores, é 82% de tudo que nós atendemos. E se nós temos uma receita de 6 milhões...
180. Aqui já passou para o próximo.
Ah, tu passou para o próximo. Mas ok, guardem o número. A gente tem uma despesa de mais de 7 milhões e uma receita de 6 milhões 180. Então, a conta não fecha.
Bem, relembrando só que todas essas informações que é do realizado, né? Então, tudo que foi pago, tudo que foi recebido no ano. No apagar, como a gente sempre tem dito, só a folha seca, digamos assim, líquida dos funcionários, ela é de 1.564.000. Mais honorários médicos, que também são pagos, a gente tem uma folha bastante expressiva, de 1.424.000. Só aí nós já estamos falando de 3.400.000. Como a gente comentou, somente a nossa contratualização no slide anterior com o SUS é 3.200.000. Só aí já faltaria R$200.000.
Isso são, não 12, mas 13 meses. Tá? Então, vejam vocês que nós temos os 788 funcionários, os 106 médicos, e a contratualização vai toda para esse pagamento de salários. Nós pagamos o salário dos funcionários até o 5º dia útil e desde que iniciamos a gestão de janeiro de 2019 até o dia de hoje, nós atrasamos em 7 dias. Foi o prazo maior de pagamento de funcionários foi 7 dias e de médicos foi 18 dias. Então, realmente... O pagamento dos salários em dia é uma obrigação do empregador, mas a Santa Casa não tinha esse costume de pagar em dia, pagava muito atrasado, deixou de pagar, e nós hoje valorizamos, com certeza, o primordial é pagar os salários dos funcionários e os honorários médicos.
Assim como é a obrigação pagar o salário, nós temos mais algumas obrigações para com os funcionários, em especial, sendo elas Vale Transporte, onde nós temos uma média de 13.774 mês, mais Vale Alimentação, que é mais R$200 mil mês.
E férias,
que totalizam, na média, R$150 mil mês. 780 funcionários. Em um ano, você tem que dar férias praticamente para todo mundo. É uma quantidade grande de pessoas que é obrigatório que saiam em férias para que possam, para que não haja maior comprometimento financeiro do hospital, né? Pagando em duplicidade. Então, só aí a gente já está falando de um custo com folha de pessoal de R$2.087.000 mês. É um custo bastante elevado de obrigação. Sempre a gente bate na tecla de R$1.5 milhão de folha, de R$1.5 milhão de folha, mas isso é só no dia 5, no quinto dia útil, né? No restante do mês, nós temos aí pelo menos mais de 200, quase 250 mil de obrigações para com funcionários. Bem, temos aí, além disso, obviamente, o hospital precisa funcionar. Para o seu funcionamento, precisa de agulha, seringa, medicamento, oxigênio. E só nessas obrigações, lá se vão mais quase 1.500.000. Aí a gente começa a ter a noção do quão pesado é o custo do hospital. Mais materiais de limpeza, manutenção, os serviços que são obrigatórios. Por exemplo, uma coisa que muitas vezes as pessoas nem sabem, para que um setor de raio-x funcione, para que um setor de tomografia funcione, radioterapia funcione, quem já acessou esse serviço viu os funcionários trabalhando com uma plaquinha. Aquilo lá se chama dosímetro, que mede a quantidade de radiação que o funcionário está usando. Só isso é um custo de 2.500, se não me falha a memória, dosimetria. Ah, é o contrato novo. 2.500 mês para fazer a renovação e a avaliação desses dosímetros. E aí vai se somando as obrigações que o hospital tem, né? Bom, resumindo, para não se tornar muito maçante, custo mês do hospital no ano de 2022 pago R$6.476.000. Faltou R$295.000 mês para o hospital
só
do realizado, né? Além do que não constou no fluxo financeiro que deixou de ser pago, que a gente já vai ver mais à frente. Bem, é importante salientar também, que sempre se comenta, do que vem de recurso federal ou estadual para nós, né? Sempre quando tem alguma emenda, a gente sempre valoriza, a gente necessita delas, né? Anualmente, a Thaís tem ido a Brasília para buscar, junto aos nossos deputados, aos nossos senadores, tanto federais quanto os nossos deputados estaduais, recursos. E aqui vocês têm um relatório sucinto, e depois a gente tem ele aberto por nomes também, obviamente, mas para ter uma ideia do cômputo geral de quanto isso representa na nossa receita.
Eu também gostaria de aproveitar essa oportunidade para pedir que todos vocês, que são vereadores, que têm seus deputados, seus senadores, que solicitem a eles as emendas parlamentares, porque é o modus operandi do Brasil. O governo federal destina um valor grande a senadores e deputados para que eles repassem aos seus municípios, aos seus hospitais. E todos os senhores muito já nos ajudaram, e eu peço que sigam nos ajudando em busca dessas emendas. Eu tenho ido a Brasília com o nosso prefeito Rony, com alguns dos senhores vereadores, com o secretário de governo Paulo Fossari, em busca dessas receitas para que se somem a um dos nossos valores para que possamos manter o hospital. Isso é importante.
Eu só ia contribuir que a nível de representatividade do legislativo, que boa parte dessas emendas, com certeza, a partir dos vereadores, que têm contato diretamente lá.
Com certeza.
Eu queria contribuir com isso.
Com certeza.
Bom, e esse valor é muito importante, não só para a questão custeio, mas também para podermos investir no hospital. Uma vez que a nossa receita, como é vista é curta, né? A receita e despesa, a relação é muito, muito próxima, e quando não deficitária, não sobra recurso para investir no hospital em coisas que são muito importantes. Aproveitando os médicos cirurgiões que estão aqui, precisamos de renovar mesa cirúrgica, instrumental cirúrgico, um foco cirúrgico, um eletrocautério, equipamentos que são tão necessários para o dia a dia do hospital. A própria estrutura física, né, que hoje, pela ação do tempo, está comprometida, falta recurso livre para que a gente possa também investir e tornar uma instituição mais acolhedora e principalmente funcional, né? Então, esses valores são sempre muito significativos. Em 2021, nós tivemos um incremento de receitas parlamentares bem, bem baixo em relação aos demais. Em 2022, sofremos também pela questão eleição, né, que os recursos são um pouco menores. Temos uma expectativa para 2023 que os valores sejam preferencialmente iguais a 2020, se não superiores, né? 2020 teve bastante entrada face à pandemia, né, que vieram bastante recursos parlamentares para cumprimento de pandemia, que foi muito o que nos salvou na pandemia, porque os custos foram demasiadamente elevados. Esse é um slide que a gente fez questão de colocar para que tenha uma noção do quanto o passado interfere no nosso presente. Essas empresas são empresas que tinham dívidas com o hospital antes da atual gestão, que as quais nós tivemos que ir até eles, renegociar, aí um mérito muito grande ao nosso jurídico, que ao nosso financeiro, que foram incansáveis nas discussões e brigas, entre aspas, com fornecedores para reduzir o custo das dívidas. E posso dizer com bastante tranquilidade que só nessa... Vou dar um exemplo da Elekta, que é a empresa do aparelho. Na nossa negociação
com eles...
De radioterapia. Na negociação da máquina, só na negociação a gente conseguiu uma redução de R$1 milhão. R$1 milhão. Só de multas e juros que eles queriam nos cobrar. Foi uma negociação bastante pesada, envolvia outro país, que é a Suíça, da onde a marca é procedente. Foram meses de discussão, de vai, vem, puxa aqui, solta ali e tal. E chegamos no final de um desconto de, somente nesta operação, R$1 milhão. Sem contar outras empresas. Posso citar a Discomed, que já não está aqui porque a gente já quitou ela. Discomed foi um desconto de R$700 mil na negociação. Uma situação que já estava, inclusive, na justiça para execução. Nós intervimos fazendo uma conversa de empresa para empresa, com o diretor da empresa, e conseguimos reduzir R$700 mil. Em duas negociações, estamos falando de R$1 milhão e 700. Trabalho do jurídico, eu muito envolvido também junto com o jurídico. Então, a gente tem conseguido esses resultados que às vezes não aparecem nos números, mas são resultados que eram obrigações que o hospital teria que pagar e a gente conseguiu reduzir.
Então, é importante que os senhores tenham a consciência de que o hospital hoje, a gente vive a pagar contas do passado e do presente. A nossa Santa Casa é uma das santas casas mais endividadas do Brasil. Então, essas empresas, na sua grande maioria, são multinacionais ou ligadas a multinacionais, e que a gente negociava com o Fábio, de São Paulo, e o Fábio dizia, olha, isso eu não posso falar agora para vocês, eu vou ter que falar com a Suíça para daí dar uma resposta do que a gente pode negociar com vocês. Todas as negociações são suadas, difíceis, renhidas, e negociar sem dinheiro para pagar é bem mais difícil, porque além de negociar a diminuição do valor, nós temos que negociar o parcelamento do valor. Então, é importante que os senhores saibam de tudo isso, porque a situação da Santa Casa, como vocês vão ver ao final da nossa apresentação, é uma situação financeira muito difícil, e nós vamos ter a oportunidade de agradecer toda a ajuda da Câmara de Vereadores dada através dos senhores. Pode passar.
Tá. Esse slide só gostaria de destacar, então, assim, por que a gente fez ele? Porque esse custo de R$1.172.000 é o que hoje nós pagamos do passado. Dentro do custo que nós temos no mês, 1 milhão... Todo mês. Todo mês.
Isso aí são empresas, fora as outras dívidas trabalhistas, cíveis.
Esse é só que a gente já negociou do passado. Tá. Um exemplo que eu gostaria de destacar também é o empréstimo com a Caixa, de R$ 585 mil. Quando nós assumimos, chegamos a pagar R$ 880 mil mês. Através da negociação com a Caixa, conseguimos baixar o valor da parcela, baixar juro. Foi uma negociação bastante árdua também, acho que vários de vocês acompanharam. Hoje, o nosso custo é R$ 585 mil. Tá? Então, esse é o nosso custo mês do passado, mais o custo do mês propriamente dito. Né? Passivo tributário, quer passar para o Ricardo?
Quero. Doutor Ricardo, então, sucintamente, nós recebemos um passivo tributário de R$ 121.696.543,29. E, através das ações judiciais, nós fomos reduzindo, até chegarmos à última negociação, que foi com a PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que, então, eu passo para o doutor Ricardo explicar sucintamente, porque já são 15 minutos.
Bom dia, então, a todos os seus vereadores que nos acompanham. Bom, o passivo tributário de uma instituição é débitos com FGTS, INSS e demais tributos, que no caso do hospital, por ser filantrópico, nós somos mero recolhedores, né, de retenções dos profissionais e temos que repassar a receita e, por óbvio, esse recurso acaba também se dissolvendo no custeio do hospital mensalmente, como já foi apresentado pelo Claudinei, a parte financeira do nosso déficit mensal. Então, o hospital, ao início da atual gestão, em 2019, tinha um passivo de R$ 121 milhões de reais na parte tributária. Então, se iniciou um trabalho lá naquela data de revisão dessa dívida, através de ações jurídicas, prescrições, né, outras impugnações, anulações de algumas CDAs. Outras ainda, inclusive, como consta no slide, ainda estão em análise. Nós temos ainda algumas ações com liminares vigentes que nos dão direito à suspensão de algumas CDAs que estão em discussão. Mas nós já tivemos um ganho, então, de 121 milhões da nossa dívida consolidada tributária. Hoje era 54 milhões de reais. Então, toda essa diferença de 70 milhões, praticamente, né? Ela foi revisada e o hospital conseguiu êxito nessas demandas. Aí no próximo slide ali nós vamos falar como que foi a nossa negociação que iniciou em outubro de 2021 com a PGFN, onde nós tivemos uma redução de 35% desse valor. Então, naqueles 54 nós conseguimos negociar 40 milhões de reais em 26 milhões de reais. Então, esse ganho também foi muito satisfatório. São parcelas de financiamento que estão dentro do nosso fluxo de caixa. Depois de muita discussão, de muita negociação, foram rodadas de reuniões virtuais com uma equipe de transação individual que tinha aqui na nossa Procuradoria Regional da 4ª Região.
E eu gostaria de salientar o quão importante é quando a gente pega a gente da terra para negociar. O doutor Mauro Riela é o procurador que coordenou essa negociação aqui no
Dom Félix.
Edifício Dom Félix, aqui em frente, aqui ao lado, perdão, na Bento Martins. E o que esse procurador ajudou o hospital foi algo assim, muito especial. E quando essa negociação acabou, chegamos a um valor de R$ 26.310.136,08. Vamos, então, redistribuir em débitos previdenciários e não previdenciários e parcelar isso tudo. E, ok, vamos assinar, então. E aí o doutor Mauro me liga e diz, através dos advogados, não, nós queremos uma cerimônia. Nós queremos uma cerimônia com vocês, essa negociação levou um ano, nós queremos que o nosso chefe geral do estado do Rio Grande do Sul, vá à Uruguaiana assinar, e gostaríamos, e eu disse, bom, então eu vou chamar meu prefeito. Chamamos então o nosso representante maior do município e veio o procurador geral do estado do Rio Grande do Sul, firmamos esse contrato, e isso foi um grande ganho, porque nós conseguimos reduzir de 121 milhões para 26 milhões. Parabéns a todos que se envolveram. A Caixa Federal foi outro grande negócio. Nós passamos de 880 mês para 500 e quanto, Claudinei? 585. Então, foram R$300 mil que economizamos mês naquele empréstimo dos 44 milhões. Sim, nós temos muitas parcelas ainda a pagar. A gente, por enquanto, ainda está pagando só o juro. Não iniciamos a pagar o empréstimo propriamente dito. A vida é dura, senhores. É muito dura a vida na Santa Casa. Pode passar o próximo.
E nessa sequência, então, desse assunto da Procuradoria, da nossa transação, também veio essa semana à tona essa notícia do precatório, né, do hospital. Pois bem, já não é de hoje, importante fazer essa ressalva, que o hospital tem dificuldade para obter, alcançar, receber os recursos que lhes são devidos, que lhes são de direito. Vejam que, em 2018, o hospital teve que ingressar com uma ação judicial contra a União, contra o Estado, para ter acesso a um incentivo contratual, um reajuste considerável que teve nesse incentivo, e que não foi repassado automaticamente por esses entes governamentais. E por isso que nós tivemos um êxito nessa demanda, e essa demanda representou um precatório, que nada mais é que uma condenação contra a Fazenda Pública, né, que deve haver uma programação de pagamento na parte orçamentária do ente federativo, de um exercício para o outro, assim que ele é apresentado para pagamento.
Então, só assim sucintamente, os incentivos de alta complexidade, a Santa Casa recebia um valor, o governo federal aumentou esse valor, mas não aumentou para a Santa Casa de Uruguaiana. A Santa Casa, em 2018, através dos advogados que lá estavam, entrou com uma ação. Na nossa gestão, que iniciou 1º de janeiro de 2019, tivemos transitado em julgado com êxito. Então, esse precatório existe para a Santa Casa, no governo federal, e pasmem, senhores, sem data para pagamento.
Pois então, esse precatório, ele é na ordem de R$16 milhões hoje líquido para o hospital, é o que se estima, ele atualiza todo dia, né? Mas ainda assim, ele é maior, é menor do que a nossa dívida, né? Nós parcelamos 26 milhões, era 40. Então, o que nós conversamos ao longo dessa árdua negociação com a Procuradoria? Esse recurso, o hospital não veria nem a cor desse recurso. Ele seria totalmente abatido, compensado pela União por conta da dívida tributária do hospital. O que nós projetamos ao longo dessas reuniões? Que esse recurso fosse direcionado para a quitação do FGTS. Porque a questão do FGTS é uma outra novela, digamos assim, depois o doutor Rogério pode me auxiliar, porque o hospital, desde 94, ele não paga o FGTS. Né? Não é de hoje também que ele não paga o FGTS. E como muitas condenações acabam sendo quitadas na Justiça do Trabalho, não há um trânsito correto da informação, às vezes, e a Caixa segue apontando que existe a dívida. Então, nós nos deparamos com uma dívida na transação de 11 milhões de FGTS, que com os descontos ficou na ordem de 8 milhões e 300, se eu não me engano. Então, esse precatório ele vai ser destinado para a quitação do FGTS. Então, a gente estima que até o final do ano que vem, provavelmente, é a nossa expectativa, porque nós tivemos uma emenda constitucional no final de 2021 com relação aos precatórios, que bagunçou todo o orçamento da União, e até agora nosso precatório não tem previsão de pagamento. Nós estimamos que assim que ele for pago, né, isso é dinheiro no bolso do funcionário do hospital.
E aí
seja
é que
aquele
tá...
que já foi demitido, que não tem ação, tá, ou os que ainda estão trabalhando.
Doutor Ricardo, só para não perder o nosso foco e manter aqui, diferente do que foi anunciado, que seria
exatamente
um recurso bloqueado da Santa Casa e retirado do...
Na verdade, exatamente. Aí o que aconteceu? Esse bloqueio judicial, juridicamente a gente chama de penhora nos bolsos dos autos. É um bloqueio do valor futuro, né, que não é não está no fluxo do hospital, não prejudicou o funcionamento da instituição, né, esse recurso. E o que mais a gente está destacando ao longo dessa semana, que a gente está se manifestando sobre esse assunto, o hospital já tinha destinado esse recurso para a quitação de despesa trabalhista.
Já estava.
Não foi novidade
negociado.
A penhora que aconteceu, porque nós já sabíamos que nós tínhamos dívida e nós conseguimos, depois de um longo trabalho nessa transação, de canalizar para a quitação do FGTS. A outra metade do precatório, ele também só vai ser permitida a liberação pela União se nós também quitarmos dívida trabalhista.
Então, vejam, não foi sequestrado 21 milhões e 600 mil do hospital. Isto é inverídico. Não foi sequestrado nada, porque esse precatório é um precatório que deverá entrar na pauta do governo federal a ser pago, se Deus quiser, até o final de 24. E o doutor Mauro Riela e os procuradores da Fazenda Nacional aceitaram esse precatório embutido no corpo da nossa negociação. Então, foi uma baita negociação.
Foi sequestrado, sim. A tranquilidade dos servidores que estão trabalhando na Santa Casa.
É verdade.
Uma notícia totalmente contrária do que
porque
era para ser
o que os funcionários diziam? O que eu falei no início, como assim ela tem 21 milhões e 600 e não aumenta salário e a gente está sempre com dificuldade aqui? Nós não temos esse dinheiro. Esse dinheiro não existe no nosso caixa. Ele vai ser pago pelo governo federal e, quando ele for pago, 50% vai para FGTS e 50% vai para dívida trabalhista com funcionários e médicos. Então, não houve sequestro, senhores. E isso tem que ficar muito claro aqui na Câmara de Vereadores, porque a nossa gestão é comprometida com a cidade, com o nosso único hospital. É, somos nós, a nossa família, que vamos lá nos atender. O vereador Marcelo ontem estava com o Martinho, filho dele de 3 anos, e eu sei bem o nome do filho do vereador Marcelo, porque o meu filho é Martinho. Então, é lá que é o nosso porto seguro. Então, nós não podemos deixar que pessoas de má índole digam coisas que não são verdadeiras. A partir daí, nós, então, vamos e explicamos. Então, já fomos na rádio Líder, na rádio El Shaddai e na rádio 96 e aqui na Câmara, para que as pessoas entendam como foi toda essa negociação e o que nós estamos fazendo. A gente não brinca em trabalho. Na Santa Casa, diariamente, é sangue, suor e lágrimas, e eu não estou usando de metáforas. É verdade. Ontem, vocês não têm ideia o que foi o pronto-socorro a manhã inteira. Então, gente, vamos falar com a verdade, vamos falar com seriedade, vamos colocar as coisas nos devidos lugares.
Thaís, e com relação à dívida trabalhista, de repente o doutor Rogério pode explicar sobre o procedimento que é importante na minha comunidade saber do nosso acordo com o TRT.
Eu gostaria de chamar o doutor Rogério Antunes, que é o nosso advogado trabalhista, e eu gostaria de dizer que do total que nós recebemos, e eu gostaria que se atentassem para esse slide, depois o doutor Rogério fala das questões trabalhistas, a dívida atual é 141.285.068 reais com 82 centavos. E era de 272. Então, hoje, aquele X bem abaixo à esquerda era a dívida dos 2 milhões e 700 mil com os funcionários, que o doutor Rogério vai explicar depois, o que nós passamos para conseguir pagar os funcionários. As rescisões trabalhistas formam 465 mil, o acelerador linear da Electa, esse que está estragado, que cobraram 100 mil, custa 4, temos ainda uma dívida de 4 milhões 669 mil, A IROM, que é o antigo instituto que administrava a oncologia, ainda tem uma dívida de 281 mil e era uma dívida de milhões. Os empréstimos são 44 milhões 872 mil. Por isso, vereadora Zulma Ancinello, que eu disse que até agora do empréstimo a gente só pagou juro. Porque ainda tiramos, a Santa Casa tirou em 2017 44 milhões e nós ainda temos 44 milhões para pagar. Então, desde 2017 até hoje, nós só pagamos juro. Os processos trabalhistas são 20 milhões, a BRK 15 milhões 184, RGE, com certeza. A maior parte é RGE e o prefeito Rony está empenhado em negociar essa dívida conosco. E aí nós somamos RGE e BRK, água e luz, porque o hospital não tem isenção. E a RGE, vocês sabem que hoje é uma empresa chinesa que está no nosso calcanhar cobrando essa dívida e eu pedi ajuda ao prefeito Rony, que se dispôs a ajudar nesse pagamento. Tributos federais, R$43.453.000, fornecedores, R$4.222.000, médicos, R$8.135.000, inclusive os dois médicos traumatologistas aqui presentes são credores desse valor que nós temos a pagar. Então, em 4 anos, nós reduzimos de 172 milhões para 141 milhões. 272 milhões para 141 milhões em 4 anos, com um hospital que enfrentou 2 anos de pandemia. Se isso não é um êxito de gestão, eu não sei o que será. Então, é difícil? É. Estamos nos preparando para entregar a Santa Casa? Sim. O governo Rony acaba em 2024, não sei quem estará lá, provavelmente, espero,
calma,
um dos senhores, mas nós vamos entregar o hospital com uma administração que teve muita seriedade, que teve mão de ferro com o dinheiro e que enfrentou todos os problemas, todas as barbaridades de Facebook, de tudo que os senhores podem imaginar e mais que isso. Ali, no pronto-socorro, junto com as famílias, com as pessoas, atendendo, se importando. Nós gostamos de gente, nós gostamos das pessoas e precisamos fazer esta Santa Casa atender as pessoas dessa cidade. E eu gostaria de mandar um beijo muito carinhoso para a minha professora, Maria Medianeira, que foi minha professora no colégio, no Dom Hermeto. Orgulho de ver a senhora aqui, professora. Então, eu vou chamar o doutor Rogério para fazer a sua manifestação sobre as dívidas trabalhistas e depois a gente se despede.
Bom dia a todos, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Satisfação vir à Câmara aqui. Tanto tem ajudado a instituição, o Hospital de Santa Casa, em várias demandas e várias vezes, inclusive com a remessa de recursos através da Prefeitura, para pagamento, muitas vezes, do 13º. Então, essa casa tem auxiliado o hospital durante várias demandas. Enfim, a questão do... Eu gostaria só de colocar com relação a algumas questões trabalhistas, assim, que são bastante ventiladas pela imprensa, com relação ao Fundo de Garantia, por exemplo. O Fundo de Garantia da Santa Casa deixou de ser recolhido em 1994. Faz alguns anos. Né? Por que aconteceu isso? Por problema de gestão? Certamente por falta de recurso. Nenhum, na época, os provedores da Santa Casa, que grandes serviços prestaram àquela instituição, aqui, do lado do neto doutor Lauro Delgado, que muito fez por aquele hospital. Entendeu? Pessoas abnegadas que auxiliaram na administração do hospital. Infelizmente, em 94, faltou recurso, né? E acabou que o recolhimento do Fundo de Garantia foi deixado de lado para pagamento de quê? Dos salários, a compra de medicamentos, etc., etc. Né? Nós, em 2019, essa administração, quando recebeu, é importante só frisar uma questão. A origem do débito trabalhista, ela remonta de 2009, né, e 2011. Então, é bem antes. E, logicamente, que são processos que eram processos maiores, que houveram uma redução, mas, enfim, chegou lá quando a Thais assumiu com 20 milhões. Tá? Nós, 21 milhões. Nós se apercebendo dessa situação e buscando uma solução junto ao Tribunal Regional do Trabalho, na época, para evitar a penhora nas contas do hospital, e aí tu impede todo o fluxo de caixa da instituição, e o próprio andamento, o atendimento dos pacientes ali, o atendimento da população. Bem, o que se fez? Nós fomos, inicialmente, eu fui várias vezes ao setor de negociação coletiva do Tribunal Regional do Trabalho, na época tinham dois juízes lá que nos receberam, a diretora da Justiça do Trabalho aqui era a doutora Rita Volpato, a doutora Laura Antunes também participou, e por final, lá em maio, nós fomos juntamente com a Thaís e o Claudinei, fomos recebidos pela presidente do Tribunal Regional do Trabalho, doutora Vânia Cunha, que, sabedora das condições, nós expusemos toda essa situação do hospital, ela disse, não, eu vou ao Uruguaiana, nós vamos fazer uma reunião lá, fazer um procedimento, vamos chamar os credores do hospital e vamos fazer uma negociação. Uma negociação praticamente inédita, porque, em geral, o tribunal negocia o passivo trabalhista até 2 anos. Até 2 anos. E essa negociação que nós fizemos, que é um pagamento mensal de 180 mil, mais ou menos, que ficou apresentado ali, nós conseguimos depois, na época até o prefeito Rony esteve presente, e outras autoridades representando a Câmara de Vereadores, e foi negociado esse procedimento administrativo que pede, no Rio Grande do Sul, só a Uruguaiana tem essa situação. Por quê? Porque a Santa Casa não é um empregador comum. A Santa Casa ela é tão hipossuficiente como o trabalhador que está do outro lado. Não existe patrão e empregado dentro da Santa Casa. Entendeu? A movimentação da Santa Casa não se faz através do... Não se tem a questão do lucro, do dono do negócio. O dono é a própria comunidade que se utiliza dali, inclusive os trabalhadores, né? Então, se conseguiu se avançar em maio de 2019 com essa negociação do procedimento administrativo inédito que a gente conseguiu fazer com o tribunal. E é difícil pagar essa dívida, porque hoje, mais ou menos, a necessidade de valores é 180 mil, né, que estava colocado. A outra questão do precatório, houve todo um cuidado, né, na negociação para que a metade desse valor do precatório fosse utilizado em benefício dos funcionários, ou seja, dos funcionários que estão dentro do hospital trabalhando, que é o Fundo de Garantia. Né? Então, a destinação desse valor, e logicamente com o trabalho dos colegas, né, e da Procuradoria também, doutor Mauro Riella, que a Thaís já citou, foi feita uma negociação no sentido de que parte do valor vai ser utilizado para pagamento das dívidas fiscais, né, e previdenciárias, mas parte desse valor, que é significativo, vai ser utilizado para o Fundo de Garantia. Outra questão, aqui uma questão, por exemplo, o ano passado, quando foi fechada essa negociação, o Fundo de Garantia, ele foi todo negociado, ou parte dele, ele vai ser atualizado os valores, vão ser pagos os valores através dessa negociação. Para nossa surpresa, no final do ano, recebemos uma ação coletiva. Aí foi falado que há uma judicialização nessa administração aqui, um excesso de judicialização. Eu vejo bem ao contrário. Né? A administração sempre esteve aberta, inclusive, para fazer acordo coletivo. Para vocês terem uma ideia, questão de funcionário, recebimento de salário. Nós estamos dentro de uma média aqui, São Gabriel, Rosário, o Alegrete, nós estamos numa média salarial, né, falam muitas vezes, já ouvi falar, né, na imprensa, que o hospital, desde 2017, não dá nenhum tipo de reajuste. Não é verdade. O hospital já deu reajuste, através do vale alimentação que foi dobrado. Entendeu? Só que muitas vezes tu ouve esse tipo de coisa, ouvi até chegar uma questão, né, que está muito em moda agora, que é análogo ao trabalho escravo. Né? Então, o que se quer dizer é o seguinte... E a tentativa de negociação do reajuste, isso é importante que os funcionários saibam, foi colocado dentro de uma negociação maior, muitas vezes. Vocês têm um exemplo. Nós pagamos adicional noturno do hospital, isso vem há mais de 30 anos, sei lá, 50%. Tá? O que a lei diz? A lei estabelece 20%. A administração sentou na negociação e disse, olha, vamos fazer uma redução. E esse saldo, esses 15% a menos, que nós vamos deixar de pagar adicional noturno, que nós estamos pagando 15% acima do que a lei determina, nós vamos utilizar para pagamento, vai repassar para todos os funcionários da instituição. E, lamentavelmente, não foi aceito. Então, não vou me alongar muito, Thaís. Não sei se tem mais uma questão que tu...
Acho importante que essas questões sejam colocadas e nós queremos aqui reiterar a todos os funcionários, e o dia 1º de maio se aproxima, a Santa Casa, na nossa gestão, criamos uma associação dos funcionários, o nosso funcionário mais antigo, o seu Neri, é o presidente, e nós estaremos fazendo mais um jantar do dia do trabalhador, que é dia 1º, segunda-feira que vem, nós faremos no dia 6, sexta-feira, e se algum dos senhores quiserem confraternizar conosco, será um prazer recebê-los. Os ingressos estão à venda. E gostaríamos de dizer, reiterar o nosso compromisso com os funcionários de botar em dia o FGTS. E essa negociação toda, quando nós chegamos para a Caixa, olha, me deem aqui o fundo de garantia do Dr. Alfeu Freitas, que entrou na Santa Casa em 1971, do seu Neri, que entrou na Santa Casa, se não me falha a memória, em 1978. Aí eles não tinham a relação nominal das pessoas, do que tinha sido pago, do que não tinha sido pago. Nós fomos na Caixa aqui em Uruguaiana, na Caixa em Santa Maria. Por fim, judicializamos a Caixa e estamos dentro do nosso setor de recursos humanos, fazendo nominalmente cada um dos funcionários o que já tem depositado de FGTS, o que não tem depositado. E para os senhores terem uma ideia, de 258 funcionários, 6 não estavam com o FGTS quitado. 5 a gente ainda não pagou. E 1, o processo dele não foi julgado. Então, e essa varredura nós vamos deixar pronta para quem nos suceder na Santa Casa, em respeito às pessoas que lá trabalham, aos anos que dedicaram salvando vidas. Porque não importa se é o eletricista, que é o seu Nelson e o seu Betega, eles são fundamentais na Santa Casa. Não importa se é as gurias da higienização, coordenadas pela Vanessa, pela Paola, elas são fundamentais na Santa Casa. Porque o piso da Santa Casa pode ser feio, mas ele é limpo. A Santa Casa é limpa. Então, é com um orgulho enorme que nós fazemos esse trabalho. Eu quero agradecer ao meu assessor, Claudinei Valim, meu braço direito e esquerdo lá dentro. Nós pagamos um valor alto para a assessoria dessa empresa, são R$60 mil, são 6 pessoas que nos assessoram e que têm, com um trabalho árduo lá dentro, dado todas essas economias que vocês viram aqui. De uma dívida de 272 milhões, hoje 141 milhões. Então, esse trabalho vale a pena ser pago. E eu agradeço e parabenizo esse trabalho e tenho muito orgulho de trabalhar com toda essa equipe. São 788 pessoas e 106 médicos que estão sob a nossa gestão. Isso não é pouca coisa. É um compromisso, é uma responsabilidade gigante e que nós procuramos honrar todos os dias com conhecimento em gestão, com compromisso com a população e com o governo Rony Mello, que eu represento. E, principalmente, com respeito à vida de cada um de nós, porque todas as pessoas que chegam na Santa Casa são o amor da vida de alguém, são importantes para alguém. E é essa a nossa missão, atender a todas essas pessoas. Podemos errar algumas vezes? Podemos, somos seres humanos, mas temos a humildade de reconhecer o erro e refazer o caminho. Então, eu quero agradecer a cada um e a todos os senhores vereadores que nos entregam as verbas excedentes no final do ano, a todos os senhores vereadores que vão lá na Santa Casa e nos defendem, a todos os senhores vereadores que nos ajudaram todo esse tempo conseguindo emendas e que agora, por último, assumiram 106 mil mês, que é o excedente de salário para os médicos neonatologistas, pediatras neonatologistas intensivistas que contratamos e que vai ser pago com esse valor da Câmara para que a nossa UTI neonatal, que são 8 leitos da UTI neonatal e 5 leitos da U5, não seja fechado por falta de pagamento e de médicos. Então, vejam os senhores, aumentou a hora e, com isso, nós conseguimos trazer médicos de São Paulo. Está, nesse momento, lá o Dr. Walter, que assumiu o plantão às 8 da manhã e que chegou ontem de São Paulo. Então, eu já tive um filho que nasceu prematuro, há 32 anos atrás, não tinha UTI. Tive um neto que nasceu muito bem na Santa Casa, graças a Deus. Mas nenhum de nós está livre de precisar da Santa Casa e vai ter na Santa Casa o seu porto seguro, tenham a certeza disso. Então, é com muita honra que nós realizamos esse trabalho e deixamos aqui o nosso agradecimento a todos os vereadores por todo o apoio, Cristiano, todo mundo. Muito obrigado e sigam ajudando esse hospital. Esse hospital merece. Esse é um hospital que está sendo preparado para o futuro. E nós temos que fazer parte de tudo isso. Muito obrigada a todos.
Iniciando a retomada dos trabalhos, com a palavra o vereador Paulo Kleinbing.
Obrigado, meu presidente. Cumprimento os meus colegas vereadores, a Thaís, Claudinei, Rogério e o Ricardo. Quero dizer que eu acompanho o trabalho da direção, acompanho a Santa Casa. Eu tenho quase 40 anos de Santa Casa. Para quem não sabe, eu nunca recebi SUS. Eu renunciei aos honorários do SUS, de cirurgias e tudo, quando cheguei em Uruguaiana, eu e o doutor Lorival. Para que eu estou dizendo isso? Isso não é para se abacanar. Isso é ajuda para o hospital. Tá? Vários outros fizeram e vários outros poderiam fazer. Qual é a situação da Santa Casa? Eu, médico que trabalho dentro da Santa Casa e que vejo as dificuldades e que passo as dificuldades junto. É um hospital inchado. É um hospital inchado. É um hospital que deve... E é um hospital que enxuga gelo todo dia. E esse enxugar gelo vai ser para sempre. Eu temo em dizer que a Santa Casa nunca, 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 nunca vai firmar o pé como a gente imagina. Porque nenhuma Santa Casa firma o pé do jeito que está. Mas é o único hospital que nós temos. E é o melhor hospital da região. Tanto em área física, quanto em pessoal... quanto em tratamento e tudo. Então, imaginem, se a gente está passando por dificuldades, como os outros também, que dependem da gente, estão. Eu costumo dizer para o Claudinei, para a Thaís e para todo mundo, que o maior hotel da cidade é a Santa Casa. Só que é um hotel que recebe menos do que gasta para hospedar. O maior restaurante da cidade é a Santa Casa, que recebe muito menos do que gasta para servir um prato de comida. E tem gente que reclama.
E que é maravilhosa a nossa comida.
Isso. Sem sal.
Sem sal. E sem açúcar.
É a maior lavanderia da cidade. A maior lavanderia da cidade está na Santa Casa. E isso que o quarto andar não está funcionando. Porque se estivesse funcionando, o déficit ia ser muito maior. Então, eu quero ser rápido e prático, né? Porque eu sei que vocês têm outras funções e nós precisamos também continuar com a reunião. Mas eu quero aqui testemunhar, eu não sou um puxa-saco da Thaís nem do Claudinei, eu sou um pentelho na vida deles. E eles sabem disso. Eles sabem disso. Mas eu sou um pentelho do bem, que fico tentando apontar problemas e também tentar soluções. E vai ser sempre assim. 65 anos, não vou aprender a fazer outra coisa. Represento, sim, a comunidade de Uruguaiana, que me outorgou uma função de fiscalizar, de ser pentelho, de ser chato, apesar de não me manifestar tanto, eu sou. O problema da Santa Casa hoje é um problema que não é só da Santa Casa. Eu anotei aqui, ó, Santa Casa e UPA realizam 200 mil atendimentos ano. Isso é duas vezes a população de Uruguaiana, gente. E isso é um grave sinal de que a rede básica de saúde não absorve parte dos atendimentos. A gente sabe que medicina, 80% é dor de barriga, entre aspas. 80% são coisas fáceis de resolver. 20% necessitam internação, necessitam cirurgia, necessitam investigação com exames caros, mas é 20%, gente. Desses 200 mil atendimentos por ano, eu vou dizer que não fazem menos do que 150 mil exames complementares. Isso é dinheiro, gente. Porque o exame complementar, o SUS paga abaixo do valor que a Santa Casa paga para o laboratório fazer, ou para o raio-x fazer. Então, assim, ó, a primeira coisa que nós precisamos é repensar a saúde de Uruguaiana. E eu não estou falando mal do gestor. O Rony foi maravilhoso em manter o hospital funcionando. Foi com galhardia que ele assumiu esse desafio, que eu até no começo, a minha opinião é que a Santa Casa não poderia ser abraçada pelo município, porque ia virar exatamente isso que virou. É um saco sem fundo. Mas é um saco sem fundo porque é deficitário, porque tem dívidas que ficaram 20 anos para trás. Tá? Então, eu cobertor curto. Tapa a cabeça, destapa os pés e assim por diante. Então, essa gente que está aqui, a Thaís e o Claudinei, e o Rogério e o Ricardo, eles estão fazendo aquela escolha de Sofia. Quem é que nós vamos pagar? Quem nós vamos pagar desses aqui? Ah, isso aqui precisa mais, ou nós precisamos mais, e aí vão jogando, mas vai ficando coisa para trás. E tem coisas aí que são impagáveis, a gente sabe. E tem gente que não quer negociar. Bom, então o primeiro desafio, que a próxima gestão da cidade, porque a Santa Casa não é da Thaís, não é do Claudinei, não é do Paulo Kleinbing, não é do prefeito Rony Mello. Santa Casa é da população, Santa Casa é das pessoas que precisam da Santa Casa. Só que o primeiro desafio da próxima gestão vai ser reestruturar a saúde básica de Uruguaiana. Nós temos 25 postinhos em Uruguaiana, se não me engano, que tem que absorver 80% do atendimento. Todos os doutores que trabalham nos postinhos fazem unha encravada no consultório, drenam abscesso, tratam amidalite, tratam pneumonia, mas no postinho não. No postinho nós vamos mandar para o especialista. Para o especialista, ele vai lhe atender bem. Só que cai dentro de um funil e o paciente não consegue chegar, porque não tem a estrutura não consegue fazer tudo isso. Tá? Lá na traumatologia, por exemplo, eu venho incomodando o Claudinei e a Thaís faz horas, porque o plantão virou um ambulatório. Um ambulatório. São mandados pacientes da UPA para saber se tem cirurgia. Entorce de joelho há 20 dias. Dor medial ao traumato. Esse paciente precisa de um traumato. Claro que precisa. Claro que precisa. E a rede tem que suportar esse tipo de atendimento. Mas isso não é urgência. Isso não pode entrar pela UPA e nem sequer ir para Santa Casa. Porque não tem como pedir exames. Existe um sistema que bloqueia a Santa Casa de receber exames que não estão lá previamente contratualizados. Entendeu? E o pessoal não sabe. Então nós precisamos, primeiro desafio, tá? Seja quem for o prefeito de Uruguaiana, reestruturar a saúde básica. Tá? Pagar por produtividade. O doutor que vai atender lá, ele vai atender tudo que chegar e vai ganhar muito bem, obrigado. Mas vai ter que resolver. Vai ter que ter taxa de resolutividade, que é a palavra mágica em medicina. Né? Hoje o paciente perereca no postinho, depois ele perereca na UPA, depois ele perereca na Santa Casa, e depois ele vai para uma fila de 3, 4, 5 meses para consultar com um especialista lá na Secretaria de Saúde. Quer dizer, não tem como, não, é impossível. Bom, esse é o primeiro desafio, reestruturar a saúde básica e fazer com que a Santa Casa e a UPA fiquem com 20% daquilo que é grave. Daquilo que o doutor lá não consegue resolver. E a segunda, segundo desafio, esse é nosso. A Santa Casa de Uruguaiana é um hospital-escola. De fato, é um hospital-escola. Existem estudantes de medicina, formandos de medicina, em todos os lugares da Santa Casa. E eles estão recebendo aprendizado, tá? E eles estão recebendo, alguns deles até recebem alimentação, né?
Sim, sim.
Então, eles efetivamente,
fazem plantão e recebem alimentação.
Efetivamente, doutor, a Santa Casa é o hospital-escola da cidade. Não pode ter uma universidade com faculdade de medicina que não tenha um hospital para o pessoal aprender. Já não tem cadáveres. O pessoal aprende em molde de molde plástico, que não é culpa da Unipampa. Mas a medicina mudou. A medicina mudou.
E são 5 cursos, né, doutor, na área da saúde.
E essa gente toda, ela consome, suja o piso, usa luz, usa ar-condicionado. Então nós precisamos, e essa luta tem que começar aqui, nós precisamos lutar através dos nossos representantes lá em Brasília, para que Uruguaiana passe a receber como hospital escola e tenha uma nova renda para tentar amenizar isso aí. Então, assim, ó, prático, tá? Revisar a saúde pública para desafogar a Santa Casa e tentar fazer com que a Santa Casa seja reconhecida como um hospital escola que realmente é. Não sei se eu fui claro. Tá? Essa é a minha opinião, eu já conversei com vários colegas daqui, com vários colegas médicos. A Thaís sabe que a função dela, o cargo dela, gera uma enorme rejeição, porque ninguém agrada todo mundo, e no papel que tu está fazendo lá, tu não consegue menos ainda. Entendeu?
Nem mas isso, é minha intenção.
Mas isso é o normal. Isso é o normal. Né? São atitudes, né? Atitudes que depois...
Tem consequências.
Tem consequências. Tá? Quero dizer que eu estou do lado da Santa Casa.
Muito obrigada.
Eu quero dizer que eu estou do lado de vocês. Eu vou continuar um pentelho. Vou continuar indo lá mostrar coisas que eu acho erradas. Vão continuar acontecendo coisas erradas, porque nem todo mundo pensa igual. E o ser humano erra. Né? O ser humano erra. O divino da história é voltar atrás. É reconhecer o erro.
Humildade.
E corrigir. Humildade.
Sabedoria.
Continuamos, todos nós aqui, tenho certeza, todos os vereadores à disposição para ajudar, tá? Para cobrar, para ser chato, entendeu? Mas para tentar uma solução melhor para Santa Casa e para a saúde de Uruguaiana, junto com vocês. Muito obrigado.
Muito doutor obrigado. Paulo. Vereador Marcelo, você usa a palavra?
Com autorização, gostaria de iniciar a manifestação.
Tem autorização, vereador Marcelo. 3 minutos.
Um bom dia a quem nos acompanha, cumprimentando a gestão da Santa Casa, o em especial a enfermeira Thaís. Tivemos uma boa conversa na manhã de ontem. O Claudinei, titular da empresa que presta consultoria, doutor Ricardo São Pedro, meu querido amigo, doutor Rogério, que também se encontra, e os demais integrantes da equipe. Fizemos algumas anotações aqui, e eu tenho algumas perguntas em relação ao atendimento SUS. Na apresentação, a gestora Thaís nos apresenta que hoje 82% do atendimento da Santa Casa é vinculado ao Sistema Único de Saúde. Nós já tivemos, num passado não muito distante, um número de 96% desse atendimento. Essa diferença, esses 14% de diferença entre o que é atendimento SUS, no que ele influencia na gestão e nas finanças do nosocômio? Esse é o meu primeiro item. Em relação aos recursos também, que eu acho que a principal preocupação é a financeira, qual o repasse total da Prefeitura Municipal no ano de 2022 e qual o repasse nesse ano de 2023? É uma pergunta que eu gostaria. Também tendo em vista, se possível, que nos seja compartilhada essa apresentação, porque tem alguns dados aí que a gente, como a tela é pequena da apresentação, tem alguns dados que mesmo no plenário a gente não consegue visualizar. E como é um volume de informação muito significativo, algumas perguntas irão passar sem a gente poder realizar, seja por causa do tempo, de conversa ou até mesmo da falta de compreensão no momento. A gente sabe que as Santas Casas estão completamente endividadas, a maioria das Santas Casas no Brasil inteiro, e a tela da dívida atual apresenta R$ 141.285.068,82. Pergunto, de quando é a atualização dessa dívida? E segundo, essa é a dívida final da Santa Casa? Não tem mais nada a entrar de dívida? Ah, essa é a minha terceira pergunta. A minha quarta manifestação se refere ao piso da enfermagem que foi aprovado no Congresso Nacional, inclusive recebemos a notícia ontem novamente, e a União se comprometeu a repassar R$ 7 bilhões aos hospitais filantrópicos e privados que atenderem mais de 60% dos pacientes SUS. Ou seja, a Santa Casa, o Hospital Santa Casa de Caridade Uruguaiana se enquadra nessa faixa. Esse valor que a União pretende...
Então, vou responder. Iniciando a pergunta. A Santa Casa, por um...
O piso da enfermagem que nós temos aqui em Uruguaiana, essa é a minha quarta questão em relação ao piso, se esse valor vai ser... Esse valor repassado vai ser suficiente para pagar e se tem alguma dificuldade orçamentária financeira no pagamento do piso. Tá? E a minha quinta questão, que eu não quero individualizar a questão dos atendimentos que recebem críticas, né? Então eu vou fazer as perguntas macros. Em relação, nós temos de forma recente duas legislações que eu não vi serem citadas na apresentação. A primeira, a legislação que é relativa à lei municipal 5.033, de maio de 2019, que se refere ao projeto Luz para a Vida em Santa Causa, que prevê um repasse nas contas individuais junto à concessionária RGE, desde que autorizado pelo usuário, obviamente, de R$ 3,00 por conta. Existe algum recurso que está sendo proveniente dessa lei sancionada pelo prefeito Rony Mello em 2019? Existe algum recurso que está sendo repassado por esta lei? E dentro da mesma seara, a lei de 2021 concede franquia no consumo e utilização dos serviços de água potável e de esgotamento sanitário ao Hospital Santa Casa de Caridade. Também, lei proposta pela Prefeitura Municipal, através do prefeito Rony Mello, sancionada por este prefeito Rony Mello. E eu gostaria de saber qual o impacto dessas duas leis no orçamento da nossa Santa Casa. Então, são essas cinco questões.
Ok. Muito obrigada, vereador. Vou começar a proceder às respostas. A Santa Casa atende 82% o SUS com 50% do financiamento. Então, o SUS gera déficit, sempre. O SUS, quando a conta é faturada redondinha, tudo certo, não tem falta de uma assinatura, de uma descrição, de nada, ela leva 90 dias para ser paga. Se não, ela passa numa auditoria em Bagé e de lá vem as glosas. E aí nós temos que ver glosa por glosa e mandar novamente os papéis. Então, 82% de assistência com 50% só pago. Segunda questão.
Thaís, só se me permite, acho que ajudando, complementando o que você falou, realmente, a nosso percentual de atendimento chegou até 98% de...
Quando nós assumimos.
Quando nós assumimos era 97,7%. Na pandemia, persistiu isso porque acabou-se particulares e convênios e praticamente todo atendimento foi SUS. Essa redução de 98, vamos colocar como entramos, para 82, ela para nós é muito significativa e contribuiu até para a gente alcançar os resultados, uma vez que essa diferença de 14 se torna pacientes particulares e convênios que muitas vezes estavam deixando de serem atendidos aqui, estavam optando por ir para outros centros, face à estrutura do hospital, às condições do hospital, que começaram ou retornaram a utilizar o sistema aqui, nos permitindo um aumento de receita para particulares e convênios. E por isso a gente tem conseguido melhorar os nossos números e reduzir a dívida com essa diferença de receita oriunda desses pacientes. Tá? Pensando em percentual, a gente não pode dizer só que a gente atendeu menos SUS. A diferença é que a gente atendeu mais pacientes e, dentre esses pacientes que foram atendidos, uma fração maior foi de convênios.
Bom, segunda questão. O município de Uruguaiana tem 9 convênios com a Santa Casa e o repasse mensal é de R$1.570.000. E esses números que nós estamos apresentando para os senhores, nós atualizamos esta semana. Tá? Então, eles são números atuais. É outra pergunta. Piso Nacional da Enfermagem. Eu sou enfermeira, me formei há 39 anos atrás e achei o salário muito baixo. E aí alguém me disse, não, fica tranquilo, o piso da enfermagem já vai sair. Fazem 39 anos e ainda não saiu. E saiu a decisão de que deva ser pago o piso da enfermagem. Só que não foi dito, vereador, da onde vai sair o dinheiro. Isso não está posto. O dinheiro que o governo federal está pensando em passar é uma única passagem de dinheiro para ajudar. Só que nós só podemos arcar com o custo se nós tivermos um repasse mensal para arcar com esse custo. Porque o impacto do piso da enfermagem no Hospital Santa Casa e UPA é de R$980.000 mês a mais. Outra questão, a lei da luz e da água. A Santa Casa não tem isenção de débitos. Nós temos uma dívida tanto com a BRK quanto a RGE, que devem ser pagas. A RGE colocou uma usina de energia fotovoltaica, o que reduziu substancialmente o nosso custo mensal, mas nós temos essas dívidas que não estão quitadas e que precisam ser quitadas. E existe a lei que foi estabelecida em 2019, nós temos um incremento mensal de pessoas que contribuem na conta de luz de R$ 1.100 mês só. É isso, né, Claudinei? R$ 1.100.
Da questão da RGE, sim. A gente tem, inclusive a nossa equipe de projetos tem divulgado, nas próprias redes sociais do hospital se encontra bastante material sobre essa campanha, para estimular a população que aceite a doação na conta, né? Hoje isso perfaz em torno de R$1.100. E em relação à BRK, a última lei que foi aprovada aqui, ela permite uma compensação aí de em torno de R$15.000 mês de abatimento na conta da água. Então, hoje, o nosso consumo gira em torno aí de consumo de R$30.000 de consumo de água, onde se abate, na média, R$15.000, graças à lei. Então, a gente pagaria em torno de R$15.000 custo mês água.
Oh, tem mais alguma que não ficou respondida?
Não.
Doutora Ricardo, o senhor gostaria de falar sobre o piso da enfermagem, doutor Rogério?
Não, tem questões aqui, ó. Em relação à disponibilidade da cópia da apresentação.
Foi colocada no grupo dos vereadores, já foi protocolada na minha casa e os vereadores terão acesso.
Obrigado, vereador Juca. Em relação a essa dívida, esse valor que está de
R$142 milhões.
285.068,82. De quando que é essa atualização? Ela é de ontem, dessa semana?
É dessa semana, vereadora. A gente
não falou. Há mais dívida. Esse é o
vereador, esse é o nunca se sabe. Nunca se sabe. Desde que nós chegamos, a gente tenta ver qual foi a dívida elucidada e sempre surge uma outra dívida. O que nós levantamos esta semana é isso que nós colocamos e está à sua disposição de todos os vereadores.
Bem como a correção também delas, né? Todas as dívidas, elas sofrem correção praticamente diária. Então, também existe a sua elevação. E por vezes...
Pergunta, Claudinei, em relação ao qual o repasse da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, do orçamento municipal, em 2022, e qual o repasse em 2023?
Vereador, hoje os 9 convênios, eu reitero, perfazem um total de 1 milhão 570 mil. É isso que nós recebemos da Prefeitura Municipal. Mês. Pelos serviços prestados. Aí não tem custeio de nada. Prestou serviço, recebeu por ele.
Tá, e 2022 nós tivemos algumas subvenções, que eu me recordo, algumas bem... Eu gostaria de saber o montante de 2022 que foi repassado pela Prefeitura Municipal.
Subvenção? Nós não tivemos subvenção em 2022.
Vereador Marcelo, eu acho que pedimos através de requerimento, né? Essa informação ao Executivo e aí pedimos para Santa Casa remeter a casa. Não. Pode ser?
Não, recebemos...
Mas aproveitando que está a gestora, nós estamos com os recursos, com a questão dos valores, eu acho que é bem simples, né?
É, só fazer, uma...
Vereador, essa questão. Não quero polemizar com
não, não, claro que não, claro que não, claro que não. Só vamos ver se tem os dados aqui, não tem problema.
Não, dá para fazer uma observação, porque essa questão passa ali pelo jurídico no que diz respeito às prestações de contas. De subvenção, salvo engano, foi apenas a de R$1 milhão no final do ano. E ao longo do ano teve alguns convênios, né, por autorizações legislativas também, para a reforma da parte do bloco cirúrgico.
Mas R$1 milhão de reais foi da Câmara de Vereadores que indicou o retorno.
É.
Isso. Exatamente.
Autorização legislativa, sim.
O que eu gostaria de separar é o que a prefeitura repassa para o hospital é fruto dos 9 convênios. Esse R$1 milhão de reais foi uma indicação do legislativo ao executivo que a sobra da Câmara fosse repassada. Mas é isso, não tem nenhum outro valor que tenha sido repassado.
Só para explicar que esse valor de R$1 milhão, a Câmara não pode fazer a doação direto para Santa Casa.
Ela
a
indica.
Câmara doa para o Caixa Único da Prefeitura e a Prefeitura, o orçamento do município em forma de subvenção social, faz um repasse para Santa Casa. Ano passado foi só esse valor de R$1 milhão, então não teve mais nenhum recurso. E esse ano não teve nenhum também. Essa é a pergunta.
Estamos à disposição, se o senhor quiser lançar alguma ideia de que a gente possa receber algum ou outro pagamento. Fique à vontade.
Tá, mas foi só R$1 milhão ano passado.
Só.
E esse ano não foi nada também. É essa a pergunta.
Isso. Para esse ano já está visto que 106 meses a Câmara vai repassar para complementar o pagamento dos pediatras neonatologistas e intensivistas.
Mas até agora não foi, né?
Não foi, não. Ainda está na Procuradoria verificando os dados através da nova visita que o senhor fez junto lá à promotora. Lá, nós tivemos uma reunião com ela também. A Câmara vai assinar isso ao colega, os vereadores, assim que tiver amparado pela Procuradoria da Câmara. E fizemos a subvenção, sim.
Obrigado.
Obrigado. Não,
boa participação do vereador Marcelo Lemos. Thaís, doutor Ricardo São Pedro e a todos os membros da Santa Casa de Uruguaiana, através do Poder Legislativo, como presidente, a gente agradece, porque talvez uma das melhores pressões de conta que já foi entregue a esta casa. Tenho certeza que hoje a gente soube a realidade, não somente alguns factoides colocados nas redes sociais, Claudinei, e sim a atual realidade da Santa Casa, o que foi pago por uma gestão que pegou a Santa Casa em situação difícil, salários atrasados, e assim como a gestão do município de Uruguaiana, através do prefeito Rony Mello, cumpre com os seus servidores, nada mais justo. Nada mais justo. Sabemos de todas as dificuldades e a luta é diária. Não somente em cuidar daquelas pessoas que estão lá procurando uma saúde, e sim de quem está dia a dia criticando, mas não tem a coragem de assumir a Santa Casa. E a gente sempre pergunta, quem quer assumir lá? Quem quer assumir a Santa Casa? O que seria de Uruguaiana sem a Santa Casa? O que seria da saúde de Uruguaiana sem a Santa Casa? Então, passo a palavra ao vereador Clemente, depois eu sigo.
Senhor presidente, cumprimentar a Thaís e a equipe aí de administração e jurídico que está presente. Apenas ainda para ajudar a desmistificar um pouco do assunto piso nacional da enfermagem, gestora. Eu conversava aqui com o médico Paulo Cleno Bing aqui. A gente ouve muito, é muito questionado, muito cobrado, inclusive, em relação a isso na condição de vereador. Eu estive dando um entendimento ontem mesmo, quando a gente recebeu a informação de que havia aprovação pela Câmara Federal, lá o Congresso havia se manifestado sobre a aprovação, ela não traz de forma muito cristalina isso. Não. E a gente precisa, além da sanção do presidente, que deverá sancionar, e a normatização através de portaria do Ministério da Saúde, que vai, é o Ministério da Saúde que vai dizer de que forma e quem vai receber, né, pelo que está posto ali. Mas eu ainda, e óbvio que as senhores não têm essa informação, porque ninguém vai ter nesse momento, mas eu conversava aqui com o vereador Paulo e dizia, e disse isso para alguns profissionais de enfermagem que me perguntaram, de que teria, no caso do hospital, exclusivamente falando lá do hospital, nós teríamos que verificar a situação em relação, por exemplo, ao número de meses que teria direito ao pagamento cada prestador de serviço. Por quê? Cada colaborador. Porque não são somente 12 meses, ano, que nós temos que contabilizar férias e um décimo terceiro ainda. São 14 folhas de pagamento.
Exatamente.
E aí é necessário que a gente verifique agora, na normatização do Ministério da Saúde, é como isso vai ocorrer. Haverá um repasse mensal e será complementado pelo município, porque é isso que não está claro ainda dessa forma. É como será feito isso. E aí a preocupação, e é nessa linha, presidente, que eu falava aqui, aproveitando a gestão da Santa Casa, é o município, será que somente neste ponto, que fosse então remetido pelo governo federal, o complemento daquilo que é recebido hoje em cada nível, de tanto do enfermeiro quanto do técnico e do outro, será beneficiado? Será que lá no final do ano, ou no direito a férias, a Santa Casa conseguiria, porque você vê que é deficitária ali a prestação, será que isso seria possível hoje, sem que a Santa Casa tivesse que adotar uma outra medida, que é aquela que ninguém quer, né? Que teria que ter contenção de gastos e redução de quadro, inclusive? Qual é o cenário assim, que você viria neste momento, hoje, com as informações que você tem, embora eu visse a senhora se manifestar, mas contabilizando mais dois pagamentos neste caso? Talvez o doutor Ricardo aí seja o mais adequado.
É o que se imagina, vereador Clemente, é que a forma de repasse, o melhor cenário seria que essa verba que vai vir via federal, né, SUS, ela chega até o Fundo Estadual de Saúde e há a contratualização com o município, com o Estado, perdão, com o hospital, ou até mesmo através de termos de convênio, mas esse repasse ele tem que ser mensal. Se não for mensal, né, ali a gente vai estourar de novo. E para ser mensal, ou tem que ser um aditivo ao contrato vigente com o Estado hoje, porque o Estado ele também é mero repassador de alguns incentivos dentro do nosso contrato com o Estado, recursos federais, ou um termo aditivo, né, um novo contrato ou um termo aditivo. Essa é a forma ideal para que o hospital possa custear integralmente o custo do piso da enfermagem.
Ricardo, só colocando uma questão aqui, ó, a questão do piso, ele não é uma lei nova, é uma lei antiga, já de 86, que faltava estabelecer complementar o artigo ali com relação ao valor do salário. Só que se coloca, por exemplo, o piso no valor R$4.750 para o enfermeiro. E isso é para o enfermeiro que trabalha 220 horas. Né? Nossos profissionais lá, a grande maioria são 180 horas. Então tem que haver uma proporcionalidade nesse cálculo. Né? Claro que isso aí é uma questão futura, mas as pessoas estão com essa ideia de que o salário dos enfermeiros será R$4.750. Estão enganados. Estão enganados. O técnico, a mesma situação.
Um,
né? O técnico trabalhar 220 horas... estabelecer uma nova forma de regramento, talvez uma mudança de jornada dentro do hospital, que em geral é 6 horas, 180 mensais, ela vai ter que fazer uma proporcionalidade com esse piso, entendeu? Então, o valor que está sendo colocado ali não é bem aquele valor que vai ser para os profissionais do hospital.
Apenas, presidente, é que a desinformação que ela é preocupante.
Muito.
Porque algumas pessoas repassam uma informação de forma incorreta para as pessoas, né? E muitos de nós aqui tentam se apropriar da melhor maneira possível, inclusive aqui nesse momento, né? Para que a gente tenha uma informação, não a que ela precisa, porque ainda faltam algumas coisas, mas aproximada disso. E a preocupação é que aquelas pessoas que principalmente ocupam redes sociais e são desinformadas, até alienadas de algumas coisas, querem se colocar numa condição de pseudos intelectuais do tudo, essa é a preocupação, de que a gente não tenha uma mensagem levada a essas pessoas que merecem um tratamento respeitoso, digno por tudo que fazem, merecem um salário adequado, mas que não seja uma desinformação e que inclusive casos e quase conflitos, porque as pessoas estão muitas vezes recebendo uma informação incorreta e que isso pode causar uma preocupação mais tarde, porque vão se sentir iludidos. Então, a nossa função também é de buscar, né, fazer com que se esmiuce esse assunto e se eleve uma informação o mais próximo possível daquilo que pode vir a acontecer. E não assodadamente, de forma irresponsável, né, fazer informações utilizando redes sociais que tragam uma ilusão que não é. Então, vamos aguardar os mecanismos que vão ser postos ainda pelo Ministério da Saúde para mais tarde verificar qual é a melhor situação. Muito obrigado.
Excelente colocação do vereador Clemente e a preocupação da gestão da Santa Casa, né? Devolvo a palavra a Thaís.
Eu gostaria, já que estamos falando em rede social, eu achei muito bom esse esclarecimento sobre o piso da enfermagem, perfeito. Eu também gostaria de dizer, a nossa região é da fronteira oeste, a nossa coordenadoria é décima. São 11 municípios e são 7 hospitais. O Hospital de São Borja não faz parte da nossa coordenadoria aqui. Da nossa coordenadoria, o único hospital que tem quimioterapia e radioterapia é Uruguaiana. Depois nós temos quimioterapia em Alegrete, uma instituição, um instituto privado, e temos quimioterapia no Hospital de São Gabriel, mas radioterapia nós não temos na nossa região, a não ser Uruguaiana. E São Borja está pleiteando fazer radioterapia, mas os pacientes dos nossos 11 municípios não vão para São Borja, porque São Borja não faz parte da nossa região. Acho importante dizer isso, porque algumas pessoas estão questionando, a máquina está estragada, a gente vai acabar perdendo para São Borja. Não, São Borja é outra região. É São Borja, Santa Rosa, toda aquela região lá em cima das Missões, que não fazem parte da fronteira oeste.
Obrigado, Thaís.
E também eu coloco que a gente na Santa Casa, assim como nós vamos aos deputados estaduais, senadores e deputados federais, também contamos com a ajuda de todos os senhores para que nos ajudem financeiramente no hospital. Esse conserto dessa máquina sai R$100 mil, só as peças, fora a vinda do engenheiro eletroeletrônico. Então, se os senhores acharem uma luz no fim do túnel, será muito bem-vinda.
Iremos buscar e construir.
Presidente,
com a palavra, vereador Marcelo Lemos.
Não, é só uma questão, aproveitar que a administradora falou sobre a questão da máquina e chegou ao nosso gabinete essa questão. Ela já vai para 7 ou 8 dias que ela...
Exato, uma semana.
Tem previsão, Thaís? Só
eu preciso de R$100 mil, vereador, para pagar as peças. E preciso de mais... Quanto, Claudinei, para a vinda do técnico? R$20 mil para o técnico, despesas para pagamento dele, e também uma parcela de $55 mil, que também está em atraso. $44 mil, perdão. Na Santa Casa não tem nada barato, vereador.
Não é 100 mil, é 200 e... Então é 300 mil, não é?
Exatamente.
Retomamos a condição dos trabalhos. Então, Thaís, a todo... os representantes da Santa Casa de Uruguaiana, em nome do Poder Legislativo e doutor Paulo Klenbim, conhecedor de causa, é importante isso, doutor Paulo, já conversamos com o senhor e verificamos, sim, que precisamos mudar o atendimento à saúde básica. Tenho certeza que teremos, sim, uma melhor. É uma maneira de nós construirmos, e para isso a gente precisa da representatividade dos médicos também. Estiveram na casa aqui, já no início da gestão, em 2021, o Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, o qual nós levamos as necessidades de alguns profissionais, e ficou de contribuir junto, a gente novamente convida eles, e vamos fazer isso aí, vereador Clemente, através da Comissão de Serviços Municipais, que o Sindicato Médico venha também até a Câmara dos Vereadores, para que a gente venha trabalhar, porque talvez a gestão, muitas vezes, de um profissional técnico, não sendo médico, não é bem recebida lá pelo médico que atende o posto de saúde. Então, quem sabe nós formarmos essa integração entre todos, com que ele venha a fazer, ele absorver um pouco mais esse tipo de atendimento lá no bairro.
E abraçarmos
lá
a luta pelo hospital escola.
Estivemos já em visitas, né, em 2021, vamos lá também, é importante, acho que nós retomarmos esse tema, e já conversamos com o vereador Clemente, a questão do hotel do ministro, né, vereador Clemente? Que é conhecido e tem um amigo também lá, que possa nos receber, e Thaís, nós também voltarmos, estivemos em 2021 em Brasília, temos conversando com o ministro da Saúde, colocando à disposição o Hospital Santa Casa de Uruguaiana, que é interesse nosso, porque, na verdade, é o que a gente mais quer, né? Porque como tu mesmo diz, é uma situação difícil, o município de Uruguaiana, o cobertor é curto, mas mesmo assim segue atendendo. Mesmo assim você sabe o trabalho que vocês realizam lá, e o senhor está lá também à frente disso, a gestão da Santa Casa. O que a gente faz hoje aqui é agradecer a prestação de conta à nossa comunidade de Uruguaiana através da representação do Poder Legislativo, que é os vereadores, Thaís. E digo para ti, uma excelente apresentação. Hoje a gente tem os números, está sendo disponibilizado a todos os vereadores. Analisar bons questionamentos também do vereador Marcelo Lemos, importante isso aí. Também é importante nós buscarmos também, quem sabe, contribuir até na busca de uma emenda parlamentar, um recurso que venha para nós resolvermos a manutenção desse aparelho, e a casa faz isso. Boa parte desse recurso que entrou através de emendas parlamentares foi construída no gabinete de um vereador, através de uma ligação com a representação, e é o compromisso nosso com a saúde de Uruguaiana, sim, porque o que seria da comunidade sem a saúde? E é o que eu digo, o que seria da nossa cidade sem a Santa Casa de Uruguaiana? Eu interrompo a sessão para fazer um registro, um agradecimento a toda a parte da Santa Casa de Uruguaiana, e depois retomamos. Vamos retomar a sessão? Solicito à secretária Zuma que faça a leitura das indicações.
Indicação número 56, protocolo 683 de 2023. Vereadora Zuma Ancinello indica ao Executivo que viabilize medidas para que seja realizado, em parceria com empresas da cidade, um feirão de oferta de empregos à comunidade. Indicação número 57, protocolo 697 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo estudos para a instalação de bueiros na rua Marechal Floriano, esquina General Canabarro.
Coloco em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito ao plenário a permanecer em silêncio, pois estamos realizando a ordem do dia. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moção número 130, protocolo 682 de 2023. Vereador Carlos Delgado, votos de pesar à família da senhora Zilá Medeiros Blanco. Moção 132, protocolo 688 de 2023. Vereador Clemente, congratulações e louvor à direção do Instituto Estadual de Educação Elisa Ferraris Valls, pela passagem do aniversário da escola, 15 de maio, certificado em 16 de 5. Moção 133, protocolo 691 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor ao aluno do Tênis Clube Rio Branco, Ignácio Borim, pela conquista na etapa do Circuito Gaúcho de Tênis. Moção 134, protocolo 692 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor ao aluno do Tênis Clube Rio Branco, João Francisco Madruga, pela conquista na etapa do Circuito Gaúcho de Tênis. Moção 133, protocolo 699 de 2023. Vereador Bispo Padovan, congratulações e louvor pela passagem dos 77 anos da Primeira Igreja Batista de Uruguaiana.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As moções estão aprovadas. Convites.
Bancada Republicana, sessão as moções. Convite número 13, protocolo 684 de 2023. Executivo, através da Controladoria Geral do Município, convida para o primeiro Seminário Municipal de Prevenção e Combate ao Assédio Moral e Sexual no Ambiente de Trabalho, dia 10 de 5 às 9 horas no Teatro Municipal Rosalina Pandolfo, Lisboa. Convite número 14, protocolo 689 de 2023. 22º Grupo de Artilharia de Campanha Alto Pulsado convida para a solenidade militar alusiva aos 192 anos de aniversário da criação do Grupo Uruguaiana, dia 4 de 5 de 2023, às 11 horas da manhã.
Solicito à secretária a leitura das matérias do expediente.
Justificativa de ausência parlamentar, número 22, protocolo 687 de 2023. Vereador Carlos Delgado, justifica ausência na reunião ordinária do dia 20 de 4 de 2023.
Correspondências expedidas adversas.
Expedidos ofícios 349 a 356 de 2023.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos autógrafos números 25 e 26 de 2023.
Passamos ao período das comunicações. Com a palavra o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, plenário, quem nos acompanha através das transmissões nas redes. Pedi a palavra no período das comunicações para me manifestar em relação ao educandário da Escola Getúlio Vargas. A Escola Getúlio Vargas fica ali no encontro da Rua 13 de Maio com a Rua Vasco Alves. Né? Aquela vista bonita para o rio ali, fica extremamente bem localizado. E tive, nesta semana, a oportunidade de visitar a Escola Estadual Getúlio Vargas. Fui recebido pela diretora, a professora Rosane Goulart. Também conversei com a professora Maria Carvalho. Conhece ela, vereador Egídio? A professora Maria Carvalho, que é irmã do nosso colega, do vereador Egídio Carvalho. E também com a professora Elza Fontoura. Conheci a estrutura da escola, debatemos alguns temas relacionados à educação e me foi apresentado a perspectiva da escola, do educandário, de termos turno integral ali naquele educandário. Tá? É uma estrutura significativa, sala de informática, quadra de esportes, ar-condicionado em todas as salas da escola, em todas as salas, todas as aulas são climatizadas, sala de jogos, sala de vídeo, uma banda inteira formada, segurança, pátio fechado, podendo comportar até 100 privilegiada com vista para o Rio Uruguai. Então, a escola, as inscrições abertas, ele da primeira à quinta série, do primeiro ao quinto ano, né? E tendo, alcançando o número mínimo de alunos exigidos para o turno integral, poderá se emprestar à nossa comunidade, às crianças, uma educação de qualidade e um ambiente escolar que vai permanecer durante todo o dia. Então, fica aqui o convite à população, que procure o educandário Getúlio Vargas, a Escola Estadual Getúlio Vargas, ali na Vasco Alves, com 13 de maio, à frente do colégio, fica para a Rua 13 de Maio. Qualquer coisa, entre em contato comigo, com o nosso gabinete, que a gente encaminha para lá, para que as crianças do primeiro ao quinto ano possam permanecer em ambiente escolar seguro, com educação de qualidade, estimulando a construção do conhecimento e também, obviamente, oferecendo suporte aos pais que precisam trabalhar e não têm como deixar suas crianças, para que possam permanecer todo dia no ambiente escolar. Então, é uma escola com uma belíssima estrutura, com uma belíssima organização, com um ensino de extrema qualidade, numa localização maravilhosa, que está oportunizando à comunidade guaianense a possibilidade do turno integral. Fica o convite para a comunidade para que matricule seu filho, que conheça o colégio, que procure a direção, a coordenação, a professora Rosânia, a professora Marília, a professora Elza, para colocar o seu filho nesse maravilhoso educandário que é a Escola Estadual Getúlio Vargas. Então, qualquer coisa, entre em contato conosco que nós vamos apresentamos à professora, à direção, fizemos esse meio campo. Obrigado a todos que nos acompanharam, obrigado aos colegas vereadores, obrigado pela oportunidade, senhor presidente, e agradeço a oportunidade de estar falando, a compreensão do expediente da casa, dos servidores, bem como de Vossa Excelência e dos demais colegas, da minha utilização por videoconferência hoje, a minha participação na tribuna por videoconferência, que já é regulamentada em forma de resolução, em normativa pela nossa Câmara, mas obviamente que com a compreensão do senhor e dos demais pares, ela tem um maior valor, uma maior integridade e contribui com o bom andamento do processo legislativo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo Lemos, pela importante participação e essa, sabemos, foi uma proposição sua da regulamentação desse espaço, participou do estudo que viabilizou a participação remota dos vereadores, tem a sua representatividade garantida, mesmo vereador em agendas ou externas, tem essa representatividade, importante ferramenta, que é um compromisso dessa gestão junto à nossa comunidade de Uruguaiana. Te agradecemos, vereador Marcelo, melhores para o seu filho, que se Deus quiser, a semana que vem vai estar presente conosco. Mas também reforçamos aqui, seria importante sua participação e de todos os vereadores da comunidade, Paulo Ricardo, de toda a nossa comunidade participativa, Amanhã esta casa sediará um grande evento que Mulheres no Legislativo, participação na política. Sexta-feira, dia 28 de abril, às 9 horas da manhã, já com também inauguração da Galeria das Vereadoras Mulheres. Então, a gente convida a toda a nossa comunidade que participe amanhã a partir das 9 horas da manhã e também contamos com a sua presença, vereador Marcelo, e de todos. Não havendo mais quem queira se manifestar, nem fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 24ª reunião ordinária deste ano de 2023. Que Deus abençoe a cidade de Uruguaiana e bom feriado a todos.